Muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos à Assembleia da República. Em nome da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a que tenho a honra de presidir, dou-lhes as boas-vindas a esta audição sobre os novos desafios da comunicação social. O painel não está... não tem nada?
Vai dar na cara.
Sentar. Então, se eu for para ali, Nós estamos aqui... temos estado aqui a congeminar como é que se melhora... como é que se melhora aqui a parte logística, porque o painel ora cai nas costas dos oradores, ou na cabeça, ou então interfere, se estivermos de pé, interfere. Portanto, há aqui uma má concepção de engenharia ou arquitetónica, não sei, deixo isso para os especialistas, mas precisa de ser aqui feita alguma correção, precisa. Portanto, dizia eu, sejam bem-vindos a esta audição sobre os novos desafios da comunicação social. Foi uma sugestão do grupo parlamentar do PCP, mas que foi aprovada, mereceu o apoio e a aprovação dos restantes grupos parlamentares. Escolhemos o modelo de audição e não de conferência, porque pretendíamos mais ouvir do que falar, porque queríamos proporcionar um ambiente propício à livre expressão de opiniões. Porque queremos conhecer as perspectivas dos principais agentes e destinatários das significativas transformações verificadas no setor da comunicação social. Porque nos queremos informar para podermos melhor decidir. O filósofo russo Mikhail Bakhtin afirmou que vivemos numa sociedade dialógica, ou seja, conversacional, em que a comunicação assume um papel central. Comunicação, que no sentido original do latim comunicare, é sinónimo de comunhão. Comungar informação, ideias, preferências, hábitos, usos e gostos. Atualmente, com a proliferação das redes sociais e a emergência do jornalismo online, a comunhão manifesta-se, sobretudo, pela partilha. Partilha-se tudo, aquilo de que se gosta, mas também do que se discorda, com comentário justificativo, obviamente. Partilha-se texto e imagem. Partilha-se o que é público e o que é privado, sem fronteiras definidas e com poucas restrições. Eu até era capaz de me atrever a dizer que hoje o Facebook... em muitos casos substitui o travesseiro e o confessionário, mas também, noutros casos, substitui o comunicado de imprensa e até a própria conferência de imprensa. E, como sabemos, nem sempre tem sido bom o resultado dos desabafos no Facebook. Nas últimas décadas, assistimos a grandes transformações no setor da comunicação social. Alterações profundas e complexas. Verificou-se uma verdadeira revolução tecnológica. Não há jornal, televisão, rádio, que não tenha a sua versão online, e já há jornais exclusivamente digitais. O que, sendo normal, levanta novos problemas, designadamente em termos competitivos com as edições tradicionais, tendo em conta os custos e a adoção de práticas de gestão de marketing mais agressivas. Por outro lado, a concentração empresarial, a racionalização dos custos e a abertura ao investimento privado, e ao investimento estrangeiro, nem sempre com a identificação clara dos detentores da propriedade, configuram uma nova dimensão do complexo universo dos média. Acrescem as mudanças nas políticas públicas com impacto direto nos mercados de comunicação social. Quer no exercício do poder, quer na sociedade, existem duas forças divergentes, De um lado, as correntes defensoras do serviço público, da diversidade da oferta e da igualdade de acesso. E do lado oposto, as correntes defensoras da privatização e da desregulamentação. Correntes legítimas, mas que, ao contrário do que acontece com os mercados de produtos e serviços, têm um apreciável impacto na capacidade de os cidadãos fazerem escolhas esclarecidas sobre as suas vidas, seja sobre opções políticas, seja sobre aquisições e também no que diz respeito à sua vivência, à sua vida social. Dizem os especialistas que existiu sempre uma tensão entre o papel dos média na promoção da democracia e no incentivo à cidadania e o seu estatuto de indústria maximizadora do lucro. Ora, neste potencial conflito, o papel de mediador cabe, obviamente, ao governo, por um lado, e também às entidades reguladoras. Um outro conceito complexo é o de pluralismo. Para uns, pluralismo coincide com interesse público e promoção da cidadania. Para outros, o conceito alarga-se ou estreita-se em função de múltiplos critérios. Segundo o Conselho da Europa, a liberdade de acesso à informação implica que os cidadãos tenham a possibilidade de aceder a diversas informações, opiniões e ideias, mas também, num contexto alargado, a uma variedade de aspectos e expressões culturais, considerando que a uniformidade nos média contribui para o conformismo. A regulação dos meios de comunicação social é um tema tão relevante quanto polémico. Entre os que reivindicam mais e mais regulação e os que consideram a mínima interferência como desrespeito à liberdade de expressão e até, às vezes, censura, há toda uma panóplia de fórmulas e graus. No passado dia 29 de fevereiro, a TSF fez 28 anos e comemorou a efeméride com uma conferência sobre comunicação social. Decidi trazer à colação algumas das afirmações proferidas nessa conferência que podem servir de motivação ou de provocação para o debate de hoje. Eis o que consegui repescar. Daniel Proença de Carvalho disse que o principal risco que corre a comunicação social advém de dois fatores: a crise internacional, que provocou uma quebra nas receitas publicitárias, e a diversificação de fontes de informação. As receitas publicitárias, diz ele, passaram a distribuir-se por muito mais empresas. Carlos Magno, por seu turno, apontou a proletarização dos jornalistas e a profissionalização das fontes como principais problemas dos média. Pacheco Pereira mostrou-se crítico em relação ao jornalismo da internet como jornalismo do cidadão. E o nosso mediático Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou que é preciso o heroísmo para continuar o percurso na comunicação social hoje. Heroísmos à parte, certo é que o jornalismo é uma profissão desgastante, que provoca enorme stress, problemas de saúde e dificuldade de conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal. E, sobretudo, nos últimos tempos, dizem também os estudiosos do setor, aumentou o trabalho precário e diminuiu a satisfação profissional. Para alguns profissionais da comunicação social, os caminhos estão cheios de escolhos. Para todos, estou certa, abrem-se muitas vias com novos e velhos desafios. É sobre esses desafios que gostaríamos de vos ouvir. Termino renovando a saudação inicial, agradecendo a presença de todos e desejando um profícuo e interessante debate. Vamos a isso. Muito obrigada. Ora, como acabei de dizer, este modelo é um modelo de audição, não é um modelo de conferência, portanto não temos oradores convidados. Optámos por este modelo para haver mais espaço de debate, para que as pessoas possam falar livremente de tudo o que acharem que é pertinente, que é interessante, que é útil. Temos já algumas inscrições. Agradeço que quem deseja usar da palavra que se inscreva. E já agora, permitam-me também um comentário que não deixa de ser uma crítica e manifestar também a minha surpresa, que já partilhei, aliás, com os meus colegas aqui da mesa antes de começarmos este debate, que, promovendo a Assembleia da República uma audição sobre comunicação social, havendo tantos problemas, tantas novidades, sendo um setor que tem sofrido muitas transformações, algumas das quais eu identifiquei na minha intervenção inicial. Dizia, eu não deixo de ser surpreendente, no mínimo, que não haja cobertura por parte da mesma comunicação social. Desinteresse, incómodo, não sei. Que é surpreendente, lá isso é. Dito isto, vou passar a palavra a Hélder Duarte, que é a primeira inscrição que aqui tenho. Não podem se deixar estar, não é preciso levantarem-se, podem ficar no... desculpe lá, eu não percebo aqui a letra, é comunidade de...
Ai, comunidade surda.
Pronto, ok, já está. Pronto,
sou...
Não, muito bem, peço desculpa que não tinha identificado que era o seu caso, que eu ontem ainda tinha referido na nossa reunião da comissão, mas não, como não percebi a letra, faça favor.
Muito bom dia a todos os senhores aqui presentes. Está aqui presente também um representante da Federação Portuguesa das Associações de Surdos e, portanto, eu vou falar também numa proposta conjunta, e a proposta da Federação Portuguesa das Associações de Surdos que aqui está é uma proposta excelente, no meu entender. Como referiu na sua abertura, não existem fronteiras, mas, no entanto, existem o que eu posso chamar de muros a nível da comunicação. E trata-se da comunicação para com as pessoas que não ouvem. Portanto, não estamos aqui a viver alturas de liberdade nem de consenso. Portanto, eu estou aqui, não sou uma pessoa ouvinte, sou uma pessoa surda. Eu sei que é verdade que a Organização Mundial de Saúde nos denomina de pessoas com deficiência, portanto, há essa nomenclatura. No entanto, estamos todos no mesmo sentido, portanto, estão aqui pessoas que não têm acessibilidade e têm uma acessibilidade diferente, que não se pauta pela audição. E há que substituir esta parte sonora pela visibilidade, pela visão. E nós não temos tido essas condições até agora. Por outro lado, em termos de informação, somos pessoas que não temos acesso a qualquer informação, muitas vezes, portanto, somos muito prejudicados a nível de questões que vão surgindo, nomeadamente questões profissionais. Estamos neste momento num século XXI, não é? E continuamos a ser ignorados, nós, a comunidade surda, continuamos a ser excluídos, continuamos a ser pessoas excluídas, pessoas discriminadas nesta área. Eu não gostava de dizer estas palavras aqui, mas de facto tenho que as dizer, porque a comunidade surda demarcadamente tem estado afastada da informação, portanto tem estado no fundo da vida portuguesa. E não temos acesso a muita informação que surge, informação na televisão, em televisão, nos média, na rádio, seja onde for, milhões de informação que surge. E onde é que nós, surdos, temos acesso à informação? Onde é que os senhores que estão aqui presentes têm acesso à informação? É como para nós é como estarmos magoados, é como de repente haver aqui alguém que faça uma intervenção e que corte os pulsos, imaginemos, não é? Porque nós sentimos mesmo este esmagamento a nível da comunidade maioritária, portanto, e temos que dizer basta, temos que ter acesso à informação como as restantes pessoas têm. E este é o desafio que nós deixamos para vós, comunicação social. Nós queremos estar convosco no dia a dia. Muito obrigado.
Muito obrigada. Começámos com uma intervenção muito pertinente, que eu agradeço, e é de facto um problema que se coloca a pessoas com diferentes deficiências. e a dificuldade de acesso à informação, que mesmo assim houve melhorias, porque já há alguma preocupação, sobretudo em alguns canais e na televisão pública, deveria ser sempre, haver sempre essa preocupação, com o garantir a igualdade de acesso a todas as pessoas. Portanto, fica a mensagem que esperemos que seja bem acolhida por quem de direito. E passo agora a palavra a António Francisco Caseiro Marques, se bem percebo a letra, do Notícias de Vila Real. Tem a palavra. Não, tem que ser com o microfone para ficar gravado.
Bom dia a todos, de uma maneira especial à mesa. E queria, antes de mais, saudar a Comissão e a Comissão na pessoa da doutora Edith Estrela, transmontana como eu, por nos ter chamado aqui, já que por vezes, como nós sabemos, é difícil ir ao terreno, pelo menos chamamos aqui, é melhor que nada. Depois queria começar por fazer uma declaração de ausência de interesse direto relativamente àquilo que possa vir a resultar da minha intervenção, e refiro-me concretamente que não venho para aqui fazer lamúrias, nem venho pedir, porque não venho pedir para mim. Graças a Deus não preciso, não vivo do jornal, antes pelo contrário, meto lá muito dinheiro, tenho metido, só que há limites para tudo. Posso-vos dizer que a edição da semana passada foi a última como semanário, portanto, a partir de agora, o Notícias de Vila Real passará a ser quinzenário e vamos ver até quando é que se aguenta. Também não vou dizer que aquilo que eu possa dizer, e eventualmente outros participantes, que vos entre nos ouvidos a 100 e saia a 200. Não acredito que venha a acontecer isso, mas se assim for, também indiretamente pouco posso perder, como já perceberam. Portanto, acho que quem perde são os leitores do Notícias de Vila Real, são as pessoas que lá vivem, os assinantes, e são todos aqueles que precisam de nós para lhe divulgarmos aquilo que fazem. Eu gostei de ler, digamos assim, portanto, o documento feito pela Associação Portuguesa de Radiodifusão. Contém lá muitas coisas, apesar de ser da radiodifusão e não da imprensa escrita. Contém muitas coisas com as quais eu estou inteiramente de acordo, para além também do documento, embora, na minha opinião, curto, da Associação Portuguesa de Imprensa. O que muito me admira, porque tem conhecimento, julgo eu, pelos contactos que tenha tido, aliás, pertenço aos órgãos, penso que o documento está muito fraco. Mas pronto, isso é outra questão. Os problemas, e esse documento da Associação de Radiodifusão faz um elenco deles com muita exaustão, e, portanto, são, de facto, conhecidos, não vale a pena estar a lembrá-los, mas que têm a ver, principalmente, ou que têm levado, principalmente, ao desaparecimento de muitos títulos e de muitas empresas, designadamente ligadas à imprensa escrita. E penso que uma das razões também que tem levado a isso é que muita gente apostou no online. Pensávamos todos que o online ia resolver muitos problemas e não é bem assim. De facto, quase todos os jornais avançaram para o online, nós também avançámos, mas não sei porquê, as pessoas não acreditam na publicidade que é feita online, embora as visitas aumentem de dia para dia. Eu posso dizer, não é muito, mas para um pequeno jornal como o nosso, nós temos à volta de 1.500 visitas por dia, o que não é nada mau, mas seja como for, portanto, as empresas, os particulares, todos aqueles que necessitam de fazer publicidade, portanto, parece que não acreditam, têm muita dificuldade em, portanto, colocar publicidade na edição online. Por outro lado, o que se verifica também é um aumento, como todos nós sabemos, das despesas, com taxas e taxinhas, também com o CTT, com a tipografia, esses são problemas que todos nós conhecemos perfeitamente. Depois há um grande problema que também vem tratado nesse documento da Associação de Radiodifusão, que é pretender-se tratar, no que respeita à imprensa escrita, em diversos aspectos, tratar os grandes meios de comunicação da mesma forma, tanto que os pequenos meios de comunicação. As exigências são exatamente, praticamente, as mesmas. Eu não percebo, por exemplo, qual é o grande problema que existe, ou que possa existir, em relação tanto a um jornal pequeno como o meu, portanto, que é de uma pequena sociedade constituída por mim e pela minha mulher, qual é o grande problema relativamente às questões da transparência. Mas, no entanto, somos tratados da mesma forma que são tratados os jornais de que, como nós sabemos, muitas vezes nem sabe quem são os donos. Por outro lado, também a burocracia. Para tudo, imensa burocracia. Requerimentos, requerimentinhos e documentos, por vezes repetidos, e pedidos de informações, mas isto também já estamos habituados, no Estado é normalmente, infelizmente, é assim. Têm lá a informação, no entanto, cada vez que se mete o requerimento, exigem de novo a informação que já lá têm. Muitas vezes, completamente desnecessária. Às vezes ficamos com a sensação, desculpem que eu diga, que essas exigências de burocracia parece que é para justificar, mas é a existência de alguns serviços e de alguns empregos. Por outro lado, queria relativamente, digamos assim, ao futuro e concretamente àquilo que poderá vir a ser feito ou poderá ser feito para permitir que nós possamos continuar, não digo a viver, mas a sobreviver. Relativamente à imprensa escrita, portanto, que é conheço e conheço há muitos anos, há, portanto, um tipo de publicidade que tem vindo a desaparecer e que a Associação Portuguesa de Imprensa também refere no seu texto, que tem a ver com a publicitação dos atos obrigatórios e do anúncio de penhoras nas execuções, nas insolvências e dos atos notariais. Por exemplo, relativamente às vendas de imóveis, eu penso que todos nós temos uma ideia das máfias que estão criadas, a nível das vendas, envolvendo imobiliárias, agentes de execução, empresas que são criadas só para, portanto, procurarem comprar o mais barato possível, e depois vemos que ainda há pessoas, e ouvi não há muito tempo alguém ligado, portanto, aos agentes de execução, dizer que as vendas deviam ser feitas só online. Eu pergunto, as pessoas das aldeias e das cidades e vilas pequenas que não conhecem o que é online, não têm internet, não têm computador, como é que eles sabem que o vizinho do lado está a ser executado ou que está um bem para ser vendido que lhe pertence, se não tiver a informação através de um jornal que lhe possa chegar à mão? Os jornais locais chegam muito mais facilmente, como todos sabemos, a essas pessoas do que os jornais nacionais, onde por vezes também são feitas essas publicações. Agora, todas as vendas serem feitas online só vai efetivamente agravar os problemas que se verificam relativamente àquilo que eu acabei de dizer. E não posso deixar de dizer, e penso que este aspecto é também importante, é que a ir-se por esse caminho são prejudicados não só os executados, como por vezes até os exequentes e ao Estado. O Estado também, porque há vendas que podiam ser feitas por valores muito mais elevados, se houvesse, digamos assim, alguma competição, portanto, e se houvesse mais controle sobre essa situação, portanto, o Estado acaba por arrecadar também menos impostos. Um outro aspecto, que já vem sendo falado há muito tempo, era proibir, pura e simplesmente, os boletins municipais. Os boletins municipais só publicam, de transparência ali não há nada, só publicam aquilo que os seus presidentes querem e, como nós sabemos, eu penso que todos temos alguma noção disso, em alguns casos, não sei se são muitos ou são poucos, mas se calhar serão mesmo muitos casos, os boletins municipais, repito, todos nós sabemos, apenas servem para os seus presidentes, para os partidos angariarem dinheiro para depois pagarem as campanhas. E com certeza que todos nós temos conhecimento de algumas situações deste género. E fico-me por aqui, Depois, se for necessário, portanto, se entender, voltarei a intervir.
Muito obrigada. E passo a palavra a José Vegar, do Senjor.
Olá, bom dia, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, Srs. Convidados. Vou tentar fazer aqui um exercício difícil, que é passar de uma região de Portugal para o mundo. Tentarei fazer o melhor possível. Aquilo que tenho para partilhar com a Comissão tem a ver com uma experiência como jornalista, primeiro, e desde 2000 como investigador universitário e professor nesta área. Eu acho que, antes de mais, não é, a questão essencial, mais do que comunicação social, é a questão de nós sabermos que informação é que vamos ter a curto e médio prazo. A questão fundamental é a informação, não é? Todos nós sabemos que sem informação livre, independente e qualificada no sentido do conhecimento, não temos boas democracias. Essa é a questão que creio que nos preocupa a todos. Por outro lado, ainda em contexto, como a senhora Presidente da Comissão referiu, aquilo que nós vivemos e que muitas vezes não conseguimos ainda equacionar, porque os acontecimentos são muito rápidos, ou muitas vezes não queremos equacionar, é que vivemos uma profunda revolução laboral, não é? Não é só neste setor da comunicação social. Ou seja, a tecnologia, e o ponto sempre aqui é a tecnologia, não é? Está a alterar quer a produção, quer a riqueza, quer principalmente as relações contratuais laborais. E este é um problema da Europa, do Ocidente, vai ser um problema nos próximos 30, 40 anos, quando se obter uma fusão eficaz entre a robotização e a capacidade dos algoritmos, não é? E, obviamente, o setor da informação, no seu sentido mais vasto, incluindo aqui a informação científica, vai ser dos mais afetados. Portanto, antes de mais, nós estamos a falar de um problema de tecnologia e de um problema de trabalho, de direito e de capacidade de ter trabalho. Em relação àquilo que nos traz aqui hoje, eu acho que vale a pena, quando nós dizemos desafios para a comunicação social, pensar, por uma questão de organização, em três blocos, que são, obviamente, interpenetráveis, mas que, creio eu, também são independentes. Esses três blocos são jornalismo, propriedade dos mídia e jornalistas. Em relação ao primeiro bloco, em relação ao bloco do jornalismo, eu creio que mais ou menos, e o grande problema aqui, como quem estuda este fenómeno sabe, é que nós não podemos dizer a direção vai ser esta, ou as direções vão ser estas, todos nós estamos a navegar à costa, mas eu creio que o que é preciso refletir é que nos formatos tradicionais, os formatos da informação que nos acompanharam até agora, ou seja, os formatos em papel, os formatos em som e os formatos em som e imagem, de algum modo o caminho será sempre o caminho, para usar uma expressão forte, fica sempre bem no ambiente parlamentar, são os caminhos do gueto, não é? Ou seja, poderá ser um gueto de elites, poderá ser um gueto de minorias, ou poderá, no outro lado, na outra fronteira do espectro, ser um gueto de popularização total. E nós encontramos várias manifestações destas expressões de jornalismo, hoje em dia, em qualquer lado, mesmo no espectro mediático português. Ora bem, aquilo que eu penso que poderá acontecer ao jornalismo é que esta passagem para o gueto dos formatos tradicionais fará com que ganhe muito mais protagonismo os novos formatos. Os novos formatos passam, obviamente, quase todos eles pela tecnologia e quase todos eles pelos ambientes virtuais quer por computador, quer cada vez mais por smartphone, por telemóvel, uma coisa que até aqui há poucos anos ninguém acreditava, que hoje é completamente evidente, não é? Ora bem, há vários fenómenos aqui, principalmente um que é o jornalista já não é, para o público, o único validado como pesquisador e detentor e difusor de informação. O debate sobre o que é informação seria, obviamente, muito longo. Mas o que interessa é que o receptor, o público, os vários públicos, não consideram o jornalista como o único que tem validação institucional e credibilidade para pesquisar, obter e difundir informação. Um exemplo muito engraçado é uma rapariga de 19 anos, inglesa, que é Zoella, e que é uma rapariga inglesa que tem um canal do YouTube que tem milhares de visualizações por dia, usando apenas uma GoPro e informando sobre peças de moda no seu quarto. Ora bem, a Zoella tem mais leitores do que qualquer jornal português. Tem milhares e milhares de visualizações, não é? Este é apenas um epifenómeno muito engraçado, que tem sido estudado em vários lados, não é? Mas podíamos, se quisermos descer agora à realidade nacional, não é? Pensar em dois ou três blogs, ou em quatro ou cinco, ou em cinco ou seis vloggers que têm muito mais audiência e têm credibilidade como jornalistas. O que é que eu quero dizer que têm credibilidade como jornalistas? Os seus leitores, os seus visualizadores, aceitam-no como pesquisador e difusor de informação. Não é? Ora bem, portanto, creio que o jornalismo será, a muito curto prazo, mutável e terá novas formas. Em relação à propriedade dos mídia, uma coisa muito interessante é que realmente a tecnologia permite que não seja já necessário ter uma considerável quantidade de capital e uma considerável quantidade de meios de produção para ter um órgão de mídia, não é? Há dois exemplos que possivelmente serão estudados ou estão a ser estudados na comunidade científica portuguesa e que certamente a Assembleia da República terá muita atenção, que são, por exemplo, Notícias ao Minuto. É um exemplo muito interessante de como não é necessário capital, não é necessário meios produtivos, não é necessário praticamente nada para ser um órgão de comunicação nacional com extrema relevância. É um caso muito interessante estudar como é que é feito o Notícias ao Minuto, qual foi o investimento do Notícias ao Minuto, como é que opera o Notícias ao Minuto. E há ainda outras operações muito interessantes, visíveis. Há, por exemplo, operações mediáticas, mais uma vez graças à tecnologia, baseadas no Texas, baseadas em Nova Delhi, baseadas em outros pontos da Índia, que trabalham com jornalistas portugueses. Jornalistas portugueses que são contratados como freelancers e que recebem 10 euros por artigo. 10 euros. Portanto, uma coisa é nós termos um espectro de comunicação social tradicional e um espectro imutável de legislação. Outra coisa é o que está a acontecer na realidade. Em relação aos jornalistas, e penso que este seria o dado mais interessante que eu deixaria a esta comissão, e quem está a ouvi-la, não é? Já há dois ou três anos para cá, que eu defendo junto dos meus alunos, precisamente futuros jornalistas ou futuros jornalistas, ou jornalistas séniores despedidos, que eles devem deixar de pensar em si próprios como jornalistas. Aquilo que eles devem pensar é que são detentores de competências. Competências básicas que são pesquisadores, escritores e editores. Ou seja, se nós continuarmos a definir-nos, se a nossa identidade for apenas a de jornalista, creio que a sobrevivência laboral será muito difícil de obter. Que implicações é que uma análise muito breve como esta, nestes três blocos, jornalismo, propriedade dos mídias e jornalistas, podem implicar? Algumas das mais relevantes, quanto a mim. uma mudança total dos poderes mediáticos, não é? O que obriga a todos os centros de poder de uma democracia, como são os centros políticos, os centros económicos, os centros sociais, os centros sindicais, a pensar na sua relação com os mídias. Essa poderá ser das coisas mais interessantes. Valerá a pena falar ao Expresso ou valerá a pena falar com uma zoela portuguesa? Uma segunda é a pulverização total do poder mediático. Se plataformas como a Notícias ao Minuto necessitam apenas de 100 euros de investimento e têm custos mensais à volta dos 10 mil euros, porque é que não existirão outros projetos? Porque é que não surgirão outros projetos? E porque é que só por terem baixo investimento não terão grande, grande relevância mediática? Ou seja, não terão grande poder junto à sociedade. Uma terceira questão, muito importante, que acontece todos os dias e que envolve muitos e queridos amigos meus, é obviamente o fecho de títulos tradicionais, que tanto podem ser de papel, como podem ser de som, como podem ser de imagem e de som. Hoje a questão dos meios tradicionais em Portugal, ainda por cima num mercado frágil como o nosso, não é a questão de ter uma estratégia, é a questão de como ter uma estratégia para sobreviver. Qualquer operador destas empresas lúcido sabe que é assim. Portanto, a probabilidade de haver um elevado desemprego, como já há hoje entre os jornalistas, entre aqueles que estiveram no exercício e foram despedidos e aqueles que querem entrar e não conseguem, é muito provável, não é? A taxa de desemprego será cada vez maior. Por outro lado, acho que a Assembleia, os senhores deputados, devem ter atenção, obviamente, à questão legislativa, não é? Pode um operador indiano operar em Portugal? Ou seja, é impossível eliminá-lo, graças à tecnologia, não é? Ele tem a plataforma em Mumbai, opera com jornalistas portugueses, mas a plataforma está em Mumbai. O que é que a legislação tem a dizer a isto? Não é? Ou seja, pode um operador americano, um operador indiano, um operador sueco, como acontece já hoje em dia, operar em Portugal, não tendo a sede legal e física em Portugal? Como é que se resolve esta questão? A segunda questão é, obviamente, e todos os dias sou violentamente atacado pelos meus amigos quando refiro isto, que a carteira profissional deve deixar de existir para ser jornalista, por uma questão de sobrevivência. Se nós continuamos a defender que as centenas de finalistas de jornalismo que saem para o mercado todos os anos necessitam de uma carteira profissional para trabalhar, eles não vão trabalhar. O que interessa é pensar em como é que se pode moldar um novo código deontológico que permita a um profissional que tem competências de pesquisa, edição e escrita, como é que se podem criar condições deontológicas que são fundamentais para que eles hoje escrevam jornalismo, amanhã escrevam um documentário e na quarta-feira escrevam um livro. Essa é que é a questão fundamental. Finalmente, acho que a Comissão, a Assembleia, tem que ter toda a atenção aos cursos académicos de jornalismo. Os cursos académicos de jornalismo são hoje um dos maiores crimes praticados em Portugal, porque, primeiro, não dão competências vitais aos alunos, segundo, apresentam um programa totalmente desfasado da realidade mediática e jornalística que é a nossa hoje em dia no Ocidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu tenho de fazer um apelo ao poder de síntese, porque têm estado a ser intervenções muito longas e nós já temos muitas inscrições. Portanto, para que todos possam falar e dispor de tempo necessário para exprimirem as suas ideias, temos de fazer uma boa distribuição do tempo. Portanto, faço um apelo à capacidade de síntese de cada um dos oradores. E passo a palavra a Arthur Ligne, do jornal Gazeta de Lagoa.
Boa tarde, senhor presidente. tenente um AVC e, se não se importava, eu gostaria de falar ali no palanque, porque tenho dificuldades de equilíbrio. Pode ser? Boa tarde a todos. Senhora Presidente, senhores deputados, caros companheiros de profissão. Eu sou um sobrevivente, tenho 76 anos e dentro em breve faço 60 anos de jornalismo. Tenho, consequentemente, alguma autoridade para subscrever uma intervenção que trouxe. Os novos desafios da comunicação social, quaisquer que sejam, são desafios velhos, embora muitos se tenham evoluído no setor técnico, científico, claro, e de formação profissional. Salvo a melhor opinião, são os mesmos de ontem, de hoje, e serão os mesmos de amanhã e depois de amanhã, dentro de um ano, dentro de 10 anos. Pode haver sofisticada evolução técnica nos jornais, nos audiovisuais e nos conteúdos online, mas não há, no verdadeiro sentido da palavra, a base de liberdade de imprensa plena, que muitas vezes, infelizmente, colide com liberdade de consciência individual. Afirmo com conhecimento de causa, não apenas como cidadão que completa no próximo dia 16 de julho 60 anos a escrever, mas também na qualidade de produtor e consumidor de comunicação social, também ligado ao setor empresarial, que se rebela contra a contratação de títulos, concentração de títulos num só grupo editorial, esgrimindo com a regulação imposta pelo artigo 39 da Constituição, o que é contra os impérios de comunicação social. Por outro lado, diz-se, erradamente quanto a mim, que existe a liberdade de imprensa contemplada nos artigos 38 e seguintes da Constituição e regulada pela Lei 299, de 13 de janeiro, e alterações com todas as suas consequências, virtudes e exageros. Em relação a outros tempos, existe liberdade de imprensa, naturalmente com limitações, para evitar a libertinagem em que a sua garantia propicia e desafia, porquanto ela não se esgota naquele artigo da Constituição e na Lei de Imprensa, mas antes se amplia nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nos termos do capítulo 1, artigos 24 e seguintes até ao 57, passando pelos capítulos 2 e 3 da Constituição, para não ir mais longe, mas, de certo modo, coartada por leis reguladoras, penais e até laboriais. Haverá mesmo liberdade de imprensa e de expressão quando diversas instituições públicas e privadas e as várias ordens de segurança nos impedem de exercer a nossa atividade, dificultando-nos o acesso aos cenários dos acontecimentos e às fontes de informação, ao legítimo direito de informar e esclarecer, olvidando que nós, jornalistas, somos multifacetados e polivalentes e que muitos de nós também somos jornalistas de investigação, conseguindo por vezes ir muito mais longe que as autoridades com competência para investigar, porque queremos a verdade, desde que não seja especulativa, com manchetes para vender jornal ou ondas artesianas? Disse há pouco que liberdade de imprensa não pode ser libertinagem de imprensa. E para que isso aconteça, temos o Código Penal preparado para punir os excessos. nos seus artigos 180 e seguintes, pune por vezes de forma severa, e eu sei do que falo porque já fui preso por escrever, o nosso descontrolo, revolta e indignação em relação ao exercício limitativo da liberdade da expressão, numa profissão que exige profissionalismo, é verdade, mas sobretudo honestidade, verticalidade, paixão, emotividade e sentido humanitário, é importante que sejamos profissionais credíveis, mas com coração aberto e cabeça fria. Podemos ser presos por escrever, por sermos jornalistas, mesmo que divulguemos a verdade. Perante isto, quais são os novos desafios da comunicação social? Boa pergunta. Olhe-se para o panorama da imprensa, em especial a regional, e veja-se quantos jornais fecharam portas nos últimos 10 anos. Centenas por todo o país. Porquê? Por culpa de quem? Por que razões? São muitas as formas legais saídas desta Assembleia, na forma de decretos, leis e portarias, inviabilizando a sobrevivência da comunicação social, que calam a voz dos pequenos jornais e impossibilitam a transmissão à população da informação direta e objetiva, havendo, portanto, necessidade de se reclassificar a imprensa nacional, regional e local. Eu aqui abro parênteses para dizer que em nenhuma lei está contemplada a lei imprensa local, mas em vários decretos-leis, algumas coisas são obrigatórias publicar em jornais locais. A ERC, ainda há dias, me disse que só havia imprensa nacional e regional. E isso acontece das sucessivas alterações que no que se refere, por exemplo, à não obrigatoriedade das publicações de certos editais, justificações notariais, deliberações e outros atos de informação pública, designadamente do poder autárquico, que alimentavam a esperança de sobrevivência dos pequenos jornais, ditos regionais ou locais, que são a maioria e contribuem, e de que maneira, para a construção da cidadania, porque são os elos de ligação entre as populações e a vida real. Pelo que acabo de dizer, sou forçado a admitir, se me permitem a expressão, que existe uma enorme falta de respeito e de consideração para com a comunicação social regional, de pequena dimensão, que não faça parte dos impérios da informação. E uma triste despreocupação em relação à sua sobrevivência e de quantos dela dependem. Mas há outras coisas que me atormentam enquanto cidadão e jornalista. Por exemplo, de forma direta e objetiva, para que serve a ERC, entidade reguladora para a comunicação social, que nos sarca umas largas centenas de euros para efeitos de regulação e mesmo assim com atraso de 2 anos? Claro que este assunto passa ao lado dos jornalistas, mas não das empresas de comunicação social. Sobre a ERC, fiz recentemente uma petição nos termos do artigo 52 da Constituição e Lei 4390 de 10 de agosto, solicitando o fim da taxa de regulação e até da própria ERC. A 17 de maio, fui ouvido na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, presidido por Vossa Excelência, onde reafirmei a minha posição, coincidente com a da Associação da Imprensa Portuguesa e Sindicato de Jornalistas, estas feitas por escrito. Afinal, minhas senhoras e meus senhores, senhores deputados, o que é que a ERC regula? Para que serve? Leia-se atentamente o preâmbulo do decreto número 103/2006, de 7 de junho, onde se afirma que a ERC é sustentada pelos cidadãos através de transferências do Orçamento de Estado, uma vez que estes são beneficiários diretos da atividade da ERC. Beneficiários? De quê? Todos? Mas todos mesmo? O anterior governo, liderado por Passos Coelho, otorgou a Lei 78/2015, de 29 de junho, e um requerimento e um regulamento com o número 348/2016, publicado até da República número 64, de 1 de abril de 2016, através dos quais a ERC quer saber tudo quanto à atividade das empresas detentoras de órgãos de comunicação social, a chamada e tão em voga transparência. Tudo muito mais do que se exigia antes do 25 de Abril. Trata-se, quanto a mim, de uma forma de controle duplicada e inaceitável, uma espécie de secreto policiamento à nossa atividade e uma maneira de perder e de fazer perder tempo, uma vez que as informações solicitadas já são fornecidas anualmente sob sigilo ao INE e constam nas contabilidades das imprensas e, consequente, na autoridade tributária. Esta lei prevê, desde logo, coimas que podem atingir os 250 mil euros. O Governo, através desta lei, achou por bem alterar o artigo número 15 da Lei de Imprensa, deixando-o sem pés nem cabeça. Alguém fez a lei, mas ninguém a leu com atenção, de certeza. Não devemos brincar com coisas sérias, caso contrário, passamos a odiar a Revolução do 25 de Abril. Mas há mais nesta coisa de controle dos jornalistas e da comunicação social. Vejamos, existindo uma instituição sindical altamente credibilizada na nossa área profissional, por que razão as carteiras profissionais são passadas pela Comissão da Carteira em detrimento do próprio Sindicato de Jornalistas, ideia chumbada por um acórdão do Tribunal Constitucional? De notar que o sindicato foi fundado há 82 anos, 24 de fevereiro de 34. Há dúvidas sobre a sua idoneidade? Ainda há quem acredite, como aconteceu em 93, que poderá vir a ser constituída uma ordem de jornalistas, ideia por mim então energicamente rejeitada e contestada, bem como pela esmagadora maioria dos profissionais? Por favor, não compliquem. Já agora, dado que estou na Assembleia da República, pergunto, sem qualquer timidez, por que motivo todos nós, milhões de portugueses, filhos de uma mesma nação, continuamos a ser obrigados a pagar uma taxa audiovisual incluída nas faturas de eletricidade? Fica a pergunta. Eu sei que é difícil fazerem-se leis que agradem a todos ou que sirvam todos os interesses, mas prudência, ponderação, contenção e colos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Temos de deixar de ser um país de grandes costumes em que aceitamos tudo com um encolher de ombros. Temos de ser firmes e pensar que verdadeiramente ninguém dá nada a ninguém, mas a imprensa, designadamente a regional, dá muito para além das suas possibilidades e não pode continuar a ser o parente pobre da nação portuguesa. Há quem diga que a solução está na transformação dos jornais em papel para online, esquecendo as pessoas que não têm acesso à internet e as que desconhecem por completo as novas tecnologias. Essas são leitoras da imprensa regional tradicional. Com tudo isto, que desafios da comunicação social nos esperam? Disse. Muito obrigado.
Muito obrigada e volto a insistir porque não é possível fazerem intervenções de mais de 15 minutos, não é possível. Portanto, eu peço, de facto, que sejam mais sucintos. E passo a palavra a José Nuno Martins, Jornal do Benfica.
Senhor Presidente, senhores deputados na mesa, minhas senhoras, meus senhores, eu estou aqui como enviado de uma instituição muito importante na sociedade portuguesa, muito relevante, ela própria geradora de produtos de comunicação, detentora de meios de comunicação, numa fase muito positiva. Trago essa mensagem de otimismo que caracteriza os benfiquistas neste momento da vida do clube. E num momento em que a sociedade portuguesa atravessa uma crise profunda que se detecta logo nas primeiras intervenções que aqui ouvimos. De momento é a declaração que tenho para fazer, reservando-me a possibilidade de voltar a intervir um pouco mais tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Passo a palavra a Rui Cruz, de Tugalix.
Ora, boa tarde a todos. Eu devo ser a pessoa que vai fazer uma intervenção mais, chamemos-lhe, out of the box. Já foi falado aqui várias vezes em relação ao sindicato de jornalistas e eu iria começar por falar no próprio sindicato. Eu acho que se falou aqui em imprensa regional, o colega do Sr. Jorge falou na parte digital, mas toda a gente esqueceu de uma coisa que eu agora vou trazer aqui, que é os equiparados a jornalistas. A lei do, aliás, o Estatuto de Jornalista prevê que um diretor de informação seja, portanto, equiparado a jornalista. E a mesma lei prevê que se consideram jornalistas os equiparados a jornalistas. Por outro lado, havendo um sindicato dos jornalistas, portanto, a lei considera que o equiparado é jornalista, mas há um sindicato de jornalistas que, dado, já é uma discussão velha que eu ando para trás e para a frente, portanto, mas que não permite a sindicalização destas pessoas. E afinal, quem é que são os equiparados a jornalistas? Hoje em dia, os equiparados a jornalistas são bloggers. E os bloggers são, e pedindo imensas desculpas por discordar de intervenções anteriores, os bloggers, o digital, é o futuro. Pode não ser um futuro imediato, pode não ser um futuro que vá de encontro a todas as expectativas e a todos os gostos, mas é um futuro que mais tarde ou mais cedo se vai enquadrar naquilo que eu chamo da evolução natural. Porque hoje em dia, se as pessoas percebem a importância de um jornal regional, eu sei que daqui a 30 ou 40 anos, quando as pessoas que agora estão nos 30 e depois vão estar nos 60, já souberem usar a internet vai certamente dominar. Os equiparados a jornalistas, e eu tenho aqui à minha esquerda um equiparado, tal como eu, portanto, eu não sou jornalista, eu gosto de me afirmar sempre que possível, como um blogger, como um geek, costumo até dizer que eu sou gordo, feio e geek, jornalista só quando devo, porque, afinal, este é o futuro. E o facto de, voltando à parte do sindicato, não poder haver uma sindicalização desta nova classe, desta classe emergente, eu só para vos dar um meio estatístico, eu sou o TE939, aqui o meu colega é o TE1039, portanto, em um ano existiram mais 100. Portanto, é uma classe que vai certamente continuar a ser visível. E é uma classe que está a ser ignorada, não só pelas intervenções, como também pelo sindicato, respeitosamente, ou não permitir, um dos poucos sindicatos da Europa a não permitir a sindicalização deste tipo de pessoas que são contempladas. A minha segunda intervenção vai no sentido da criminalização da notícia. Não sei se sabem, mas não terei muito gosto em informar, mas foi o que aconteceu. Eu fiquei 299 dias censurado. Atenção, isto não aconteceu antes de 74, aconteceu mesmo em 2015. Eu fui alvo de um processo de crime, onde me impediram de aceder à internet. Só um pequeno senão, o meu órgão de comunicação social funcionava na internet. Portanto, obviamente que eu fiquei impedido e censurado de praticar, digamos, a arte de fazer notícia. E em relação à criminalização da notícia, eu lembro-me só para não falar sempre de mim, porque fica um bocado cansado de falar sobre mim. O jornalista Carlos Tomás, do jornal O Crime, era diretor de informação desse jornal, e ele, a certa altura, acho que foi 2013 ou 2014, fez uma notícia que a manchete era mais ou menos: Passos Coelho batia na ex-mulher. Ou batia alegadamente na ex-mulher, só para não estar a difamar o seu Passos Coelho. Acontece que ele, 3 dias depois, foi afastado do cargo. Muito se pode dizer sobre isso, mas eu, tendo conhecimento de causa e conhecendo as pessoas em questão e os motivos que levaram ao seu afastamento, eu digo que quando se faz notícias incómodas, como eu costumo dizer, vamos sempre levar por tabela. Voltando à parte da criminalização e focando não só na parte da criminalização, mas também no facto de se afastar pessoas incómodas que realmente querem fazer investigações hoje em dia, eu queria-vos só dar um pouco da minha história. Eu, desde 2013, tenho 6 processos contra mim, em termos, portanto, da atividade jornalística que desenvolvo. Quatro deles estão arquivados. Um deles foi o que já referi, onde fiquei censurado 299 dias, e o outro estou acusado, portanto, está em fase de instrução. Esse processo onde estou acusado é bastante interessante porque era uma entidade, não vale a pena dizer qual é, onde eu faço um direito de resposta, em vez de dou-lhes 10 dias, ainda espero mais 32 dias além dos 10, insisto várias vezes para eles me responderem, contacto por telefone, e eu publico a notícia, sem conseguir, obviamente, o direito de contraditório. 15 dias depois, apresenta uma queixa por difamação. Quer dizer, uma pessoa está há um mês e meio à espera de uma resposta, mas para difamação é muito mais rápido, não é? Esse processo, certamente, que vai ser como nos outros quatro, onde eventualmente vão ficar, portanto, arquivados, mas queria-vos demonstrar que quem realmente faz investigação na área de jornalismo e quem realmente publica coisas incómodas, leva sempre por tabela. E as coisas incómodas que eu publico, normalmente, e não havendo aqui uma exclusividade do tema, são áreas de cibersegurança. Eu lamento profundamente que seja o único órgão de comunicação social em Portugal que fale sobre cibersegurança, que questione o inquestionável, que tente explicar o inexplicável e que faça das tripas coração, literalmente. Eu cheguei a ir, só para terem uma ideia, o TugaLeaks é um órgão de comunicação social sem qualquer fim lucrativo. Eu ponho e sempre pus, e vou continuar a pôr, dentro das minhas possibilidades, dinheiro, tempo e amor a fazer aquilo que gosto. E houve um dia em que eu tinha uma notícia em que eu sabia que aquilo ia dar, e eu pego em mim, vou ao Porto, volto, fiquei no hotel um dia, portanto, eu gastei ali para uma notícia 100 euros. E eu sei que em termos de publicidade, porque não tem fins lucrativos, mas tem lá publicidade, e eu sei que em termos de publicidade, aquela notícia específica não me deu mais 10, eu investi 100. E se me perguntassem se voltasse a fazer o mesmo, certamente. Em relação à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, eu sou dos mais críticos que existe e lamento que assim seja. Aliás, antes de voltar à Comissão da Carteira, permitam-me apenas fazer aqui um entre parênteses. É possível, que certamente alguns conheçam, a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos que funciona aqui na Assembleia da República. Essa comissão, portanto, regula o direito de um cidadão, e neste caso também um jornalista, se informar sobre documentos na posse da administração pública, das autarquias, portanto, e de várias administrações do entre aspas, Estado. Eu desde 2013 até, eu fiz a conta até há um mês atrás, portanto, depois ponho mais dois ou três números, que deve ser mais ou menos isso, eu apresentei 55 queixas. E porquê é que servem essas queixas? Essas queixas é, eu peço uma informação a uma entidade. A entidade demora 10 dias úteis para responder. A entidade tem que responder de acordo com o Código de Procedimento Administrativo e com a Lei de Acesso a Documentos Administrativos. E o que é que eles fazem? Não respondem. Nós estamos a falar de entidades governamentais. E estas entidades que têm o dever de servir o cidadão não servem, escondem. Porque quando eu consigo obter as informações, eu faço sempre notícias, eu cada tiro, cada mel, os documentos que eu obtenho, é sempre documentos que o Estado quer esconder e, na minha modesta opinião, se querem esconder, nem sequer os façam, não é? Esta parte da competência do jornalista e da investigação jornalística, voltando à parte do colega do jornal O Crime e da criminalização da notícia, é fulcral que o Estado, se quer realmente legislar e se quer cumprir, que dê o mínimo exemplo. Porque 55 queixas em 3 anos é quase como uma queixa por mês. Falando agora da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, algumas destas queixas, e foi por isso que eu fiz o parênteses, algumas dessas queixas que eu apresentei na Comissão de Acesso foram queixas precisamente contra a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. É espantoso como esta organização não percebe, aliás, eu acho que percebe, mas não quer, melhor ainda, se me permitem usar a expressão, se está a lixar para esta regra dos 10 dias. Porque são várias as vezes que se pedem informações, nomeadamente em termos de processos, para se fazer notícias, e essas informações não aparecem. Eu queria-vos contar uma pequena história, que eu não vou passar dos 15 minutos, uma pequena história onde eu fui, portanto, fiz uma queixa à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. Essa queixa
vou
foi...
Vou ter de lhe pedir que abrevie, se faz favor.
Sim, certamente.
Obrigada.
Essa queixa foi... portanto, aprovada e deram-me razão, a Comissão de Acesso, 3 dias depois, colocou-me um processo de contraordenação que, entretanto, foi arquivado. portanto, a criminalização da notícia. Como último ponto, e para terminar, eu queria apenas apelar ao facto de a legislação contemplar, que já contempla a parte do Ricky Prada jornalista, que contemple a criação dos bloggers. A entidade reguladora de comunicação social já fez um estudo em 2015 sobre o tema. O tema já está em discussão, é um tema quente, foi feito um relatório há alguns meses, e o que eu queria ver vir à luz do legislador e à luz da liberdade, não só de imprensa como de expressão, que está relacionada, é que os bloggers, que muitas vezes são mais e melhores do que os órgãos de comunicação social, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso, sejam também acreditados, ali como o colega do Senhor disse, pelas suas capacidades, não como jornalistas, mas pelas capacidades de pesquisar, de difundir e de divulgar. Obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à Manuela Botelho, da Associação Portuguesa de Anunciantes.
Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por esta oportunidade de audição parlamentar. Queria cumprimentar a Presidente da Comissão pela sua introdução, porque abordou um conjunto de aspectos que envolvem o tema da comunicação social. O meu nome é Manuela Botelho, sou Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Anunciantes e, portanto, a minha relação com a comunicação social é uma relação não de fazendo parte dela, mas como interlocutor e como parceiro dos órgãos de comunicação social. E, nesse sentido, gostaria de abordar aqui dois temas, porque ambos os temas têm impacto no futuro da comunicação social. O primeiro tema tem que ver com o direito à comunicação comercial responsável. De facto, a crise económica, como já aqui foi falado, tem afetado a capacidade de investimento dos anunciantes nos meios de comunicação social, offline e online. Por outro lado, a hipersegmentação dos mídia, com a consequente dispersão das audiências, hoje mais difíceis de atingir, também tem tido impacto na capacidade de investimento e na eficácia dos investimentos dos anunciantes. A tendência por parte dos poderes públicos para responsabilizar a publicidade por todos os males que vêm ao mundo e, nesse sentido, tenderem a aumentar medidas restritivas desproporcionadas em relação à publicidade, o conjunto de menções obrigatórias nos anúncios a alguns produtos e serviços que têm que ser colocados na publicidade, das duas uma, ou reduzem ainda mais os investimentos em publicidade, por obrigar a aumentar o tempo de exposição desses anúncios, ou passam a uma velocidade tal que não têm quaisquer leitura e, consequentemente, qualquer impacto nas audiências. Por outro lado, a não consignação na lei portuguesa da legitimidade da autorregulação, quando o Instituto Civil para a Autodisciplina da Publicidade tem dado provas mais que demonstradas da sua eficácia, de resto, já defendeu o próprio Estado num caso, e ganhou num caso há uns 5 anos atrás, também nos parece que não ajuda a a todo este processo. Curiosamente, e só para terminar naquilo que diz respeito à nossa missão de direito à comunicação comercial responsável, o anterior Ministro da Cultura anunciou publicamente o fim da publicidade na RTP. Nunca mais se ouviu falar neste tema, mas a verdade é que limitar pelo menos 15% da população portuguesa a ter acesso a informação, pelo menos comercial, sendo que ainda por cima do espaço publicitário disponível, 20% desse espaço publicitário é da RTP, também não nos parece que vá melhorar a situação. Portanto, este era o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos grupos parlamentares, o direito à comunicação comercial responsável. O segundo ponto tem que ver com a literacia para os mídias. Em 2009, a Comissão Europeia fez uma recomendação aos Estados-membros no sentido de desenvolverem e apoiarem programas de literacia para os mídias. No ano anterior, em 2008, a APAN, a Associação Portuguesa de Anunciantes, já tinha criado um programa designado como Media Smart. Enfim, não foi uma invenção local, mas foi a melhor aplicação de boas práticas internacionais, apoiadas, desenvolvidas e avaliadas por um grupo de peritos liderado pelo professor Roberto Carneiro. Com esse programa, o nosso objetivo é, obviamente, desenvolver. É um programa dirigido a crianças entre os 7 e os 11 anos de idade e tem este propósito, que é desenvolver o sentido crítico das crianças logo desde muito novas, não só em relação à publicidade, mas em relação a toda a informação a que elas são sujeitas nos vários meios de comunicação social. E, na verdade, aquilo que sentimos é que o tema da literacia para os mídia, que depois tem impactos aos mais variáveis, impactos mais, dos mais variáveis na comunicação social, no futuro, não tem tido o devido apoio, a devida visibilidade da administração pública. Efetivamente, nós não nos podemos queixar do Ministério da Educação, que tem sido um grande apoiante deste projeto, mas a verdade é que foi preciso que um grupo informal de pessoas se juntassem para, enfim, dar alguma voz a este tema tão importante, que é o da literacia para os mídia e o seu contributo para cidadãos mais conscientes, melhor preparados para tomarem decisões. Em resumo, tanto num caso como noutro, estes são temas que terão certamente impacto no futuro da publicidade e gostaríamos de deixar aqui expressos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra a Nuno Conde, da empresa.
Muito bom dia. Começo por saudar esta iniciativa, cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, os senhores deputados e senhores deputados, senhoras e senhores. A minha intervenção vai ser breve, vai-se focar em três pontos. O primeiro ponto que eu diria, que pretende fazer a contextualização do mercado dos mídias atualmente. Quais são os fatores essenciais hoje que caracterizam o mercado dos mídias? Em primeiro lugar, a internacionalização. É inevitável termos consciência de que hoje o mercado dos mídias não é só um mercado nacional, é um mercado global. Como já foi aqui referido por um dos intervenientes, hoje nós somos objeto de meios de comunicação, ou pelo menos de atos de comunicação de mídia, que provêm do estrangeiro. Se pensarmos na televisão, por exemplo, temos um conjunto de serviços de programas televisivos que são distribuídos nas plataformas, serviços esses que conseguem ter um share de audiência significativo, principalmente em prime time, sendo que alguns desses serviços pertencem a conglomerados multinacionais, conglomerados esses que não estão objeto de registro ou autorização em Portugal, ou seja, não estão sujeitos à supervisão da entidade reguladora para a comunicação social. Isto é um problema não só de políticas públicas, mas também regulatório e um problema de mercado que as empresas de média privadas já sensibilizaram a entidade reguladora, mas ao momento continuamos sem uma resposta prática e pragmática para este problema. O segundo fator decisivo de contexto do mercado dos média é a inovação tecnológica. Também já foi aqui referido os problemas da migração para o digital, para todos os setores. Gostaria só de referir o seguinte, a inovação tecnológica implica, para as empresas de média, dois grandes desafios. Um primeiro desafio é um problema de financiamento, porque enquanto se mantém a estrutura tradicional, vamos lhe chamar offline, com os seus custos e as suas estruturas e recursos humanos associados, por outro lado as empresas também têm que investir no digital. Portanto, hoje vivemos numa época em que as empresas de média têm que ser confrontadas e suportar os custos associados aos dois mundos, ao mundo offline e ao mundo online. Um terceiro fator que caracteriza o mercado dos média prende-se com a própria mutação ou alteração dos padrões de consumo de média. Recentemente a ERC publicou um estudo feito por investigadores da Universidade Católica e que também com a colaboração da GFK, e nesse estudo são apresentadas algumas conclusões muito interessantes, nomeadamente um dado muito curioso que eu chamo aqui à colação, que no universo dos inquiridos desse estudo, só 39,5%, portanto, grosso modo, 40% dos inquiridos, aliás, 40% dos inquiridos não acede à internet frequentemente. O que significa que, ao contrário de uma retórica muito usual hoje em dia, de que toda a sociedade está na internet, a verdade é que os utilizadores regulares de internet ainda não atingem uma proporção maioritária da sociedade portuguesa. E isto é importante quando se fala em média, porque isto obriga a que os poderes públicos, nomeadamente a Assembleia da República, quando legisla sobre os média, tenha atenção que nem tudo é digital. O mundo dito analógico, o mundo do papel, no caso da imprensa, continua a persistir. Um outro dado curioso também neste estudo, relativamente ao consumo de jornais e revistas, prende-se com o facto de que mais de 2/3 dos portugueses que acedem com regularidade a jornais e revistas fazem-no na versão online em cerca de 68%. A migração, embora a migração das publicações para o digital seja uma realidade incontornável, o que é certo é que os leitores de regulares de conteúdos produzidos por jornais e revistas continuam a aceder, sobretudo, através do papel, em cerca de 94,8%. Ou seja, resumindo, leitores regulares dos jornais e revistas fazem-no de forma regular mais através do papel do que online. O que significa que, em termos de padrões de consumo, provavelmente o consumo online é um consumo mais fugaz. O consumo de uma leitura mais atenta ainda continua a ser em papel. Ora, se nós, por um lado, sabemos que a imprensa em papel está a ter dificuldades acrescidas, em termos económicos, e também se sabemos que a leitura mais exaustiva, portanto, no fim de contas, permeia o jornalismo de investigação, é feita em papel, isto, do ponto de vista de políticas públicas e de atividade legislativa, pressupõe um redobrado cuidado com a preservação do papel, a preservação dos meios de comunicação social ainda em papel. Um segundo tópico da minha intervenção prende-se com a questão do financiamento. Como referi inicialmente, a internacionalização põe uma pressão acrescida nos operadores de média nacionais. Logo, isto conjugado com o facto de grande parte do consumo de televisão hoje ser feito em plataformas de distribuição, com a funcionalidade permitida pelas set-top boxes de aceder em time shift, portanto num tempo outro do que a emissão permanente, isto significa que hoje em dia os utilizadores das plataformas de televisão por subscrição têm a possibilidade de passar, de saltar os breaks publicitários. Isto tem um impacto significativo na própria estrutura de financiamento das produções audiovisuais, o que significa que um operador televisivo hoje para conseguir ter uma programação de qualidade, não só em termos informativos, mas também em termos de ficção nacional, em língua portuguesa, é obrigado, porque o financiamento publicitário não é suficiente, é obrigado a recorrer ao que na gíria se chama práticas de colocação de produto. Acontece que a prática de colocação de produto não é proibida, ao contrário do que muitas vezes se pensa. Ela é admitida, está prevista na lei, e permitam-me já fazer aqui uma passagem para a recente proposta de revisão da Diretiva de Serviços de Comunicação Social e Audiovisual, que foi submetida a um processo de consulta pública generalizada pela Comissão Europeia na semana passada, e é um assunto que nos vai ocupar a todos, presumo, nos próximos, diria, pelo menos 2 anos, porque uma diretiva desta natureza tem um impacto significativo na própria regulação do setor audiovisual, não só em termos europeus, mas obviamente também em termos nacionais. Nessa proposta de diretiva, assume-se, a Comissão Europeia assume, que a colocação de produto é admitida, uma vez mais, e mais, e flexibiliza as próprias regras. Porquê? Porque está consciente de que o financiamento de produção europeia com qualidade tem que ser feita, suportada, nestas práticas de comunicação comercial audiovisual. E aqui eu gostaria de sensibilizar o Parlamento, se me permitem, para a necessidade de futura legislação e também intervenções regulatórias nesta matéria, como estão agora a ser levadas a cabo pela ERC, terem em consideração as características específicas, a realidade concreta do mercado audiovisual português e também agora esta nova orientação da Comissão Europeia neste projeto de diretiva. Um outro tópico que se prende também com o financiamento da televisão é a questão da comunicação institucional. A entidade reguladora tem uma perspectiva muito restritiva e tradicional do que é a comunicação institucional e nós apelamos para que o Parlamento tenha uma abertura, uma visão mais ampla do que poderá e deverá ser a consagração em sede do ordenamento jurídico do conceito de comunicação institucional. Muito para lá do mero conceito restritivo que hoje ainda existe de publicidade institucional. A comunicação institucional abrange uma realidade mais vasta do que a mera publicidade institucional. Um terceiro tópico, e para acabar a minha intervenção, prende-se com a Europa. Já referi aqui a questão da diretiva dos serviços de comunicação audiovisual e gostaria de referir neste momento um segundo tópico muito importante para quem está no mundo da imprensa, que é a discussão que está em curso, lançada também pela Comissão Europeia, da criação de um direito conexo dos editores, na língua inglesa, Publish Rights. No fim de contas, o que é que se pretende? À semelhança do que hoje existe já para os produtores de fonogramas e produtores audiovisuais, pretende-se consagrar um direito conexo para os editores. Qual é a grande vantagem da consagração deste direito? É permitir que os editores de jornais e de publicações possam defender os seus direitos, as suas obras, as suas criações, perante, nomeadamente, agregadores de conteúdos como Google News e outras plataformas. É uma matéria de demais importância e, uma vez mais, gostaria de sensibilizar o Parlamento para a importância do tema. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra a Rui Freitas, de Artes e Contextos. Muito obrigada. Passo então a palavra a José Faustino, de APR.
Muito bom dia a todos, Senhora Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados. Desculpar-me-ão, mas como bom alentejano falo sentado, porque tenho dificuldade em estar de pé e segurar os papéis, uma vez só tenho 2 braços, e portanto não levarão com certeza a mal. Eu venho aqui falar-vos em nome do setor de rádio que represento e quero-vos dizer que o setor está confrontado com 3 grandes ameaças neste momento, o que se transformam também em desafios para o futuro, e é sobre esse assunto que aqui estamos hoje a falar. A primeira ameaça, ou desafio, como quisermos, é a crise económica e as dificuldades de mercado. De certa forma, já aqui foi falado, é uma coisa que toda a gente sente, mas é um trabalho e é uma dificuldade e um desafio que tem que ser vencido com a colaboração de todos, naturalmente. Depois temos a concorrência dos novos meios tecnológicos, nomeadamente através da internet. Isso também é um assunto recorrente, mais uma vez aqui se falou nele, e eu quero-vos dizer uma coisa e sugerir à Comissão uma coisa muito simples. Em termos nacionais, os blogs, as redes sociais e tudo mais, para rimar, podem ser órgãos de comunicação social. Vão se inscrever na ERC. Cumpram com todas as regras da regulação que os órgãos de comunicação social cumprem. Tenham jornalistas com carteira profissional de jornalistas, ou equiparados ou colaboradores, há carteiras para isso tudo, e permitam-me fazer uma pausa para dizer que nunca eu tenho sido sempre um pouco liberal nesta matéria, mas deixei de ser nesta altura. Porque nunca, como agora, fez tanta falta a carteira profissional de jornalista e uma comissão da carteira. Claro que tudo pode ser melhorado, eu admito que sim. Não há coisas perfeitas. Agora, meus caros amigos, um médico, um advogado, tirou o seu curso, inscreveu-se numa ordem e tem uma carteira profissional. Portanto, e aqui fica em pé de igualdade por comparação com um jornalista. Se for, no exercício da sua profissão, acusado e condenado por um determinado crime, uma das condenações que lhe pode acontecer é perder a carteira e deixa de exercer a profissão. Portanto, isso não é censura se, no caso, um jornalista deixar de poder exercer, por crime cometido, a profissão de jornalista, ou suspenso de determinada altura. São regras da sociedade democrática. E são essas regras que o consumidor, seja ele ouvinte, leitor ou telespectador, precisa de ter como garantia de que aquilo que está a ver é a verdade e que tem responsabilidade deontológica. Naturalmente que será necessário, penso que sim, melhorar, aperfeiçoar, adaptar o código deontológico, não no sentido do liberalizar, entre aspas, no mau sentido, mas no sentido de o adaptar mais à realidade. E, portanto, em resumo, quem quiser ser órgão de comunicação social, simples, inscreve-se na ERC e segue as regras que todos os outros seguem, todos os outros que estão regulados. E aí já não há nada a dizer. Tudo bem. Mas esta concorrência é terrível, mesmo a nível de outras coisas. Repare-se, por exemplo, que passou a haver mais um setor da comunicação social, que eu não consigo ver. Conhecíamos a imprensa, a rádio e a televisão. Passou a haver a internet. Desculpem lá, meus caros amigos, é mentira. A internet não é nenhum meio de comunicação social. É um meio de distribuição. Eu posso ter imprensa, rádio ou televisão, ou produtos híbridos ou multimédia, como quiserem, dentro da internet ou de qualquer outra rede que a distribua. A internet não é um meio de comunicação social. Tal e qual como um indivíduo que diz o que se passou lá na rua não é jornalista, qualquer coisa que está na internet não é um órgão de comunicação social. Portanto, não é. Portanto, há princípios, há normas, há procedimentos que definem isso perfeitamente. Mas essa é uma concorrência que existe por diversos motivos e que nós temos que trabalhar e lutar para nos safarmos, digamos, nesta dificuldade. Todavia, o setor tem respondido, também já aqui se disse, o grande mistério neste novo mundo não é entrar neste novo mundo, produzir conteúdos, fazer trabalhos jornalísticos, fazer trabalhos de entretenimento, a dificuldade não é essa. A dificuldade é criar um modelo de negócios que dê dinheiro. Tirando as grandes multinacionais que já o descobriram, e com os quais nós não somos concorrentes, há uma certa dificuldade em compatibilizar os investimentos na comunicação social online e o retorno económico. E o retorno económico não é os euros, não é o diabo. Isto vive tudo com dinheiro, mesmo o jornalismo e os jornalistas são pagos com dinheiro, com euros. E, portanto, é preciso haver receitas. Mas já falarei disso mais adiante. Finalmente, o terceiro grande desafio, ou ameaça, é a pressão do Estado. Inimigo número um do setor da rádio. Terrível. Excesso de regulação, de regulamentação. Agora, recentemente, desde a parte da tarde, temos uma reunião com a entidade da saúde, Em rádio, veja-se bem, por exemplo, a televisão talvez ponha a rodapé alguma informação, os jornais escrevem uma nota, na rádio já se arranjou aquela técnica de falar depressa, aquilo é uma coisa inqualificável, nem vale a pena estarmos a falar, quer dizer, aquilo não é nada, não é rigorosamente nada. Pois a rádio passa a vida a ser sacrificada. Se nós fizermos um exercício bastante simples, que é compararmos o quadro legislativo quando da aprovação da primeira lei da rádio com o atual legislativo, irão ver uma diferença abismal da asfixia, de crime contra as rádios. É uma vergonha aquilo a que estamos sujeitos. Uma vergonha. Bom, perante os dois primeiros casos, a crise económica e a concorrência dos novos meios, é um problema que estamos a resolver e eu digo-vos como. Perante o mercado, através de uma consolidação de posicionamento com uma atitude mobilizadora, nomeadamente através de preços justos, porque as coisas não correm bem também a nível do mercado publicitário, a aplicação de uma política de tolerância zero, porque o Estado é o principal abusador a querer publicidade de borla, portanto, isso tem que acabar. Não é só as agências de comunicação, portanto, o Estado, com ou sem agências de comunicação, é o zero e vezer nessas coisas, e fazer, sobretudo, uma grande diferenciação entre publicidade e informação. Não se pode misturar e tem que haver um trabalho muito importante da parte dos jornalistas e um trabalho muito importante da parte dos publicistas, porque não se podem, de facto, confundir uma coisa com a outra. A conquista de novos mercados e clientes pela inovação e diversificação, e uma coisa importante, recrutar e formar vendedores, vejam lá do que nós nos fomos lembrar, aproveitando jovens à procura do primeiro emprego ou mesmo reciclando trabalhadores desempregados. E vendedores porquê? Porque o nosso país, que se foi transferindo gradualmente do setor primário e secundário para o setor terciário dos serviços, ou seja, grande parte de nós todos, ou da população, andamos a vender coisas uns aos outros, e curiosamente o nosso país não forma vendedores. Nós queremos ir mais longe, queremos formar vendedores especializados em comunicação social, justamente para que arranjem receitas para pagar aos jornalistas e a todos os outros profissionais da comunicação social. Mas também pensamos ter uma ação perante os outros setores da comunicação social, perante os outros, a imprensa e a televisão, não mais do que isso. Porque é bom defender uma cooperação estratégica entre todos eles. A unidade é boa e não a divisão. Defender a liberdade e a unidade da associação. É bom termos isto presente. No momento está tudo contemplado, está tudo certo, mas é bom que se tenha presente. E, sobretudo, impedir que as micro e pequenas empresas de comunicação social sejam ostracizadas. Isso é muito importante. Já não é só pô-las em pé de igualdade ou criar uma diferenciação, portanto, uma discriminação positiva, mas impedir mesmo que elas sejam ostracizadas. Em relação ao Estado, e aqui entramos no ponto importante desta comissão, e que peça particular atenção, especialmente na pessoa da Sra. Presidente, em que nós temos que, perante o Estado português, ter três ações importantes. Impedir novas medidas gravosas, impedir que novas medidas se abatam sobre rádios, e temos que impedir mesmo com força, aliviar os constrangimentos legislativos e regulamentares que temos que nos livrar da tralha que temos em cima e reivindicar condições mais favoráveis para as rádios, para garantir os seus direitos, os seus deveres e sobretudo o seu futuro. E esta palavra reivindicar é mais dos nossos colegas, dos sindicatos, eu confesso que não gosto muito dela, mas passei a gostar e fui ao site da Intersindical ver como é que se fazia um caderno reivindicativo. E, com os meus colegas e após discussão do problema, fizemos um caderno reivindicativo, Vossa Excelência tem na vossa posse, e que eu agradeço. Reivindicamos, camaradas jornalistas, camaradas trabalhadores, os camaradas patrões reivindicam perante o Estado português direitos para as rádios portuguesas. E reivindicamos que essa palhaçada, permitam-me o termo, da transparência, que é uma espécie de striptease, não é transparência de coisa nenhuma, não veio trazer nada de novo, não adiantou nada, é um constrangimento, uma palhaçada para os pequenos operadores, para as pequenas e médias empresas. Têm que acabar, digo para as pequenas, porque as grandes têm isso mais ou menos resolvido, empresas sociais anónimas, cotadas na Bolsa, etc., têm isso já feito. Agora, não obriguem uma pequena rádio, e eu falo aqui só sobre rádios, uma pequena rádio, porventura um pequeno jornal, que tem a receita de uma cafeteria de bairro, a ter as exigências de uma empresa cotada na Bolsa do PSI20. Quer dizer, isto é uma palhaçada, concordarão com certeza. Porque transparência não é transparência, já toda a gente sabe quem são as rádios e quem é que deixam de ser e tudo isso. Porque se querem saber quais são os interesses africanos ou de outros quaisquer nos meios de comunicação social, então o problema resolve-se de outra maneira. E se quiserem, este vosso modesto amigo vem cá de borla, eu não moro cá, mas vem cá de borla, quando me chamam vem cá, ajude-vos a resolver o problema. É simples, portanto não arranjem complicações e cargas de trabalho aos outros. Depois, criar, por exemplo, condições iguais no esclarecimento cívico e no direito de antena.
Peço-lhe também que...
Eu vou ser rápido, estou quase a acabar, Sra. Presidente. Muito obrigado pela sua chamada de atenção. O seu cronómetro. Ah, está a medir agora. Fui privilegiado com o zero, começou a zero. Muito bem, muito obrigado. Mas ainda vou em 10 minutos. Oh, diabo, então... Ai, qualquer... Peço desculpa, então. Mas eu vou ser rápido. Nos direitos de autor e conexos, as rádios também têm que ser acauteladas. Basta dizer-vos que é o único setor da comunicação social que não tem assento no Conselho Nacional da Cultura, o que é extraordinário. Depois, temos que nos livrar de uma série de constrangimentos que têm, sobretudo para as pequenas rádios, afastado os anunciantes, como, por exemplo, a contratação pública. Uma série de requisitos necessários para que o Estado anuncie nas rádios, que os afasta completamente. Por exemplo, é necessária uma transparência, não é só da comunicação social e da sua propriedade, a transparência da publicidade do Estado nos meios de comunicação social, mas que nós conheçamos em pormenor tudo isso, e uma melhor regulamentação. O sistema de incentivos, também é necessário haver sistemas de incentivos que foram melhorados, mas é preciso ainda melhorá-los mais e criar, sobretudo, incentivos indiretos. Na área da formação profissional, é bom que se desenvolva, de facto, esse tipo de formação dos tais vendedores, técnicos de venda, para ser mais exato, e incentivos à criação de emprego. Portanto, é disso que o país precisa, não é desemprego, é de emprego, portanto, dessa área. E estamos convencidos que, arranjando emprego para esses, a seguir virão emprego também para os outros, se não mesmo logo em simultâneo. Depois, é preciso também ter em conta o seguinte. No momento em que estamos com a crise económica que temos, é fundamental que no mercado português, a nível nacional, local, regional ou a qualquer nível, não se atribuam, especialmente, estou a falar dos que usam espectro radioelétrico, não se atribuam mais licenças para novos programas. Porque o mercado é escasso, vive-se com grande dificuldade e qualquer nova licença dificulta tudo. Quer uma rádio local, quer um operador de televisão, quer um operador de rádio, mesmo nacional, dificulta a vida a todos. E a nossa proposta é que, pelo menos, enquanto durar a crise económica, que não sejam abertos a atribuição, portanto, abertos concursos para a atribuição de novas licenças para serviços de programas. Depois é preciso alterar de forma através de discriminação positiva no código, por exemplo, da publicidade e até no próprio código do trabalho de coisas muito gravosas para microempresas, mesmo de comunicação social. E de uma forma geral, por exemplo, a redução de coimas, pequenas coisas, mas que são de grande constrangimento e de grande violência, portanto, para os órgãos de comunicação social e, neste caso, especialmente para as rádios de menor dimensão. Portanto, era isto que eu vos queria trazer para uma próxima oportunidade. Quando tivermos estas coisas mais materiais resolvidas, traremos com certeza outras mais profundas, elas também precisam de reflexão. Com certeza que sim, tudo o que aqui foi dito e será dito é muito importante, mas vamos começar por resolver as coisas a montante, porque sendo resolvidas a montante, elas de certeza vão ser melhor depois a jusante. Muito obrigado.
Muito obrigada.
E até para o eventual tempo que tenho ultrapassado, peço desculpa. E muito obrigado mais
muito
uma vez.
Muito obrigada. Passo a palavra à Sofia Branco, Presidente do Sindicato de Jornalistas, que certamente terá muitos comentários a fazer.
Bom dia. Bom dia a todos. O Sindicato de Jornalistas agradece a oportunidade desta audição pública, sobretudo pela possibilidade de ouvir outros relatos. Nós, apesar de tudo, temos algum espaço para manifestar a nossa opinião. Está a ser bastante interessante. É uma espécie de mini-congresso. E aproveito para dizer que vai haver um congresso de jornalistas portugueses passados quase 20 anos, em janeiro do próximo ano, para o qual estão todos convidados. E espero que haja uma participação em massa. Mas é, de facto, uma espécie de mini-congresso. Estas questões vão estar todas, com certeza, em cima da mesa. Eu vou, se me permitem, vou manter-me sentada, porque também tenho uma tendência para esbaracejar. É mais fácil assim. Vou começar por traçar um cenário que, obviamente, dada a brevidade que impõe, e não quero tomar muito tempo, será um cenário generalista, da forma, enfim, pessoal, mas que a direção do sindicato partilha comigo, como eu vejo as coisas atualmente. Hoje em dia exige-se mais jornalismo em mais plataformas, com menos gente. É basicamente disto que estamos a falar. Ou seja, a um jornalista exige-se hoje muito mais em termos de plataformas em que trabalha, de horários. Hoje há um esquema de trabalho 24 horas non-stop, não é? A internet introduziu isso e, portanto, isso foi uma transformação, de facto, bastante grande. E há também, enfim, atualizações constantes, não é? Vivemos num mundo em que aquilo que se diz agora, já daqui a um minuto, já não interessa nada e já passou, e foi totalmente atualizado, e portanto isso implica, de facto, com a forma como se trabalha. Há também uma maior tendência, estas atualizações, a forma como eu vejo isto, pelo menos, há uma tendência para uma maior diversificação. Eu hoje agora estou a escrever sobre Timor e daqui a nada escrevo sobre os Estados Unidos daqui a mais ou menos 10 minutos. E, portanto, a especialização obviamente diminui. Está, enfim, acho que já poucos jornalistas podem dizer que são especialistas num assunto só, ao qual dedicam grande parte do seu tempo. Para isso é preciso fazer quase um esforço extra à parte daquilo que nos pedem diariamente. Há, obviamente, uma excessiva concentração, da qual já se ouviu aqui falar. Estamos a falar de grupos de média cada vez maiores e cada vez mais concentrados. E eu, ao contrário de outras pessoas, quando ouço a palavra sinergias, dá-me arrepios, lamento. Porque, entendendo eu e achando eu, concordando perfeitamente, que pode haver uma colaboração entre meios que estão a trabalhar, enfim, no mesmo grupo, não vejo grandes vantagens em que, por exemplo, estejam todos no mesmo edifício e acho que vão acabar todos por trabalhar muito mais para vários sítios sem serem pagos por isso. É aquilo que eu antevejo. Espero estar enganada, mas é como eu vejo essa tendência. Há, obviamente, feixes e despedimentos de cada vez, enfim, numa situação mais complicada, e há estas preocupações com a geração mais nova e a geração mais velha. Há uma tendência às vezes para dizer, mas os mais novos vêm pior preparados e são mais... E isso tem tudo a ver com aquilo que esses mais novos vão ganhar, mas não é de todo verdade. Há uma geração mais velha, e falou-se disso aqui também, que por ser mais velha está a ser encostada à parede, digamos assim, de uma forma um pouco popular, mas é isso que se passa, para rescindir contratos antes do tempo de que gostariam. Enfim, tudo isto é muito importante e poderia aqui dizer milhares de outras coisas, mas... Não, isto não pode ser analisado, e isso é o ponto que eu queria aqui transmitir, nem trabalhado, sem abordar a priori, e sublinho, a priori, um velho desafio, que é também sempre um novo desafio, porque é persistente, está disseminado e tem-se manifestado, manifesta-se, renova-se, digamos assim, em novas formas, em novas ferramentas. Falo-vos da precariedade. Das condições em que trabalham os jornalistas deste país, do vosso país. Essa precariedade, e esta precariedade é evidente, gostaria aqui muito de ter dados para vos dar, e o Sindicato dos Jornalistas, em conjunto com o ISCTE, é isso que está a fazer ao realizar um inquérito feito a todos os jornalistas, que está em curso, está quase a terminar, e, portanto, depois os dados serão trabalhados para que no Congresso haja resultados sobre isso, porque achamos, de facto, que é importante saber quanto ganha em média um jornalista neste país. E não tenham dúvidas, porque provavelmente vocês terão um número na cabeça, de que será abaixo. Será abaixo do que vocês têm na cabeça. É a minha convicção, espero sinceramente estar enganada. Essa precariedade, como eu dizia, condiciona atualmente o livre e independente exercício da profissão. E esta é a minha e a do sindicato principal preocupação. Esta liberdade e independência no exercício da profissão. Sem querer retirar a responsabilidade às empresas e aos jornalistas, desde logo em concreto, pelos modelos de negócio que têm seguido, enfim, está em causa um bem público. E independentemente de ele ser fornecido por privados ou empresas públicas, urge que o Estado, a sociedade como um coletivo, como um todo, não vire a cara a este problema, porque dessa forma estará a virar a cara à democracia, porque é de um pilar fundamental da democracia que estamos a falar. E quando esse livre e independente exercício da profissão, de uma profissão tão importante em democracia, está em causa, acho que todos nós, e desde logo eu, nos devemos preocupar com este assunto. E para não ficar aqui apenas pelos princípios genéricos, eu gostava de deixar um apelo concreto, é algo com o qual lidamos diariamente. Há uma autoridade para as condições do trabalho que tem recebido inúmeras queixas de irregularidades e que leva um tempo demasiado longo entre a queixa e a reação e a inspeção. Isto com certeza tem a ver com procedimentos burocráticos por um lado, falta de inspectores por outro, mas é de facto urgente que haja um reforço das competências desta autoridade. Nós deixamos já esta preocupação em encontros que tivemos com partidos políticos e, portanto, venho aqui, de certa forma, reafirmar. Eu gostava muito de ter uma solução milagrosa para isto tudo. Não um modelo de negócio, porque negócio é uma palavra que eu não gosto muito de ver associada ao jornalismo, preferia outra. Acho que é um serviço e acho que é um serviço público, como disse. E, portanto, o negócio depois, quando começamos a falar de negócio, isto retira aqui alguma coisa que me faz... enfim, alguma espécie. Isto não é um produto, é um serviço, é um bem público, como já disse. Agora, de uma coisa, tenho certeza, não tendo eu uma solução milagrosa, é que nenhum modelo, seja ele qual for, nenhuma via, terá grande sucesso se assentar na precariedade, como é o caso. Se pegar naquilo a que se costumava chamar falsos recibos verdes e criar um eufemismo chamado contrato de prestação de serviços, que agora já toda a gente acha que é verdadeiro, mas na verdade é tão falso como o anterior. E têm exatamente as mesmas condições indignas de trabalho associadas. Portanto, andamos aqui a mudar as palavras, e isto vai de encontro a algo que eu ouvi aqui e ao qual não posso deixar de reagir, enfim, como debate, evidentemente. Mas quando ouço dizer que a palavra jornalista deve desaparecer, não posso deixar de reagir a isso, não vejo nenhuma vantagem em que isso aconteça. Ao contrário, e como se disse aqui, acho que o jornalismo e os jornalistas devem ser reforçados naquilo que a profissão representa, porque dizer deles que são apenas detentores de competências de pesquisa, edição e escrita, e espero estar a citar bem, se não estou depois corrigir-me-ão, é retirar deles toda uma capacidade de seleção, que é desde logo extremamente importante, ética e princípios aos quais têm que obedecer quando fazem as coisas, pesquisa, edição e escrita, não diz nada disso. Um revisor de texto pode fazer pesquisa, edição e escrita, não é necessariamente um jornalista. E, portanto, o jornalista obedece a princípios de ética e de deontologia e tem, sobretudo, não só um conjunto de direitos próprios da profissão, com certeza, mas, sobretudo, deveres. Há uma responsabilização associada a esta profissão que faz dela não um cidadão qualquer. Essa é a diferença entre alguém que vai com um telemóvel tirar fotografias para a rua e um fotojornalista. É a diferença. A diferença é que quando estão a fazer aquele ato, estão cobertos e a obedecer a uma série de princípios e têm, sobretudo, que obedecer a uma responsabilidade social naquilo que estão a fazer. Portanto, eu, ao contrário, acho que a profissão de jornalismo precisa de jornalista, o jornalismo e a profissão de jornalista, porque as duas coisas não podem ser dissociadas. Também não percebo como é que se analisa o jornalismo sem analisar os jornalistas. O jornalismo é feito de pessoas. Os jornalistas são pessoas. Não existe jornalismo sem pessoas. E, portanto, é nesse aspecto que nós vincamos. Quando as pessoas trabalham por 500 euros por mês, sem parar, 14 e 16 horas, é disso que estamos a falar. É preciso perceber porque é que hoje não está aqui ninguém a cobrir isto, exatamente. Porque, com certeza, não foi o jornalista especializado em média, que gostava muito de ser especializado em média, que decidiu não vir aqui. Com certeza foi um editor, foi um diretor de jornal. E era interessante que os senhores deputados e a senhora presidente, se me permite, escrevessem aos jornais, desde logo às empresas do Estado, porque não, seria interessante, escrevessem às administrações e às direções desses jornais, perguntando porquê é que não vieram cá. Isso é o vosso dever de cidadãos. Acho que quer dizer, todos nós temos direito a fazer isso, eu faço isso perante várias outras instituições, reclamo bastante, acho que devemos reclamar para ter uma sociedade melhor. E, portanto, de facto, não me parece que dizer não vieram aqui porque não têm interesse, isso é redutor, pode ser bastante redutor, porque as coisas não se passam assim, as relações estão com pouca gente, e muitas vezes não basta o jornalista dizer olha, eu tenho interesse em ir àquilo, quando há 10 serviços, e tem que se optar por um. Portanto, isto, eu também sou jornalista, trabalho numa redação todos os dias e sei, falo-vos dos constrangimentos que existem. Mas é interessante que vocês que se possa confrontar os órgãos de comunicação social, e isso eu acho que a sociedade portuguesa, infelizmente, faz pouco. E deve fazê-lo mais. Eu acho que isto ainda é um país pouco habituado à liberdade de expressão, sinceramente. E que depois lida mal com alguns dos casos, como ouvimos aqui, relacionados com a falta de transparência das instituições públicas, desde logo, não é? Portanto, esta coisa de não vou dar informação, quando obviamente isso está quando ainda por cima está na lei, os cidadãos têm direito a pedir essa informação. E está relacionado também com uma falta de literacia mediática, de que aqui se falou e que de facto devia ser, eu acho que devia ser uma aposta do Estado, porque se a sociedade não for informada em condições ou não tiver capacidades de ler este cenário, digamos assim, terá ainda menos capacidades de exigir melhor. Obrigada.
Muito obrigada. Só gostaria de, em primeiro lugar, agradecer essa sugestão, que me parece muito, muito pertinente, e vamos de facto, pelo menos, aos canais públicos de televisão, rádio e agência noticiosa questionar as razões da sua ausência. Mas também corrigir, eu não disse apenas desinteresse. Disse desinteresse, desconforto ou incómodo, já não me recordo bem, que podiam ser essas as razões da não cobertura desta audição, ou de, pelo menos, noticiar a sua existência, parecia-me de, enfim, do mais elementar, porque tem toda a justificação que seja noticiado, que a Assembleia da República promove uma audição sobre os desafios que se colocam à comunicação social. Mas, enfim, passo a palavra à Diolinda Machado, da CGTP Intersindical.
Então, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Senhora Presidente, e todos os senhores deputados presentes. Também vou falar sentada, é mais cómodo para ser mais eficaz também. A CGTP fez o seu congresso em fevereiro passado. Este foi um tema, a comunicação social, pelo qual eu sou responsável na Central Sindical, que abordamos, e muito já na linha daquilo que já foi dito, mas que agora aqui também quero dizer. Em primeiro lugar, saudar os jornalistas e todos os profissionais da comunicação social que cumprem o seu dever de informar com rigor, objetividade e isenção, e muitas vezes já à custa de sacrifícios que sabemos que lhes custam a própria vida. Tendo em conta a privatização e a concentração de empresas de comunicação social, que já aqui foi referida, e a comercialização da informação por parte do grande capital, que procura assim afirmar o seu predomínio sobre a consciência política dos cidadãos, ora, informar livremente, de forma isenta, plural e objetiva, é cada vez mais indispensável, na nossa opinião. Importa salientar o esforço de muitos profissionais de comunicação, que continuam fazendo o seu trabalho de grande qualidade, e nem sempre é entendido e aceito por quem toma as decisões sobre o alinhamento das notícias ou por quem decide sobre os vínculos laborais, que alarga os leques de precariedade que a CGTP tem vindo a combater permanentemente. Já agora dizer que, no momento presente e com este congresso, abrimos uma campanha de 4 anos, precisamente contra os vínculos precários dos trabalhadores, contra a precariedade que se alastra no país. Nós procuramos, com esta campanha, denunciar os contratos a prazo ou de prestação de serviços, falsos recibos verdes, a utilização consecutiva de estagiários para a ocupação de postos de trabalho permanentes e exigir que a um posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo laboral de trabalho efetivo. Em consequência, os despedimentos e saídas forçadas dos profissionais com experiência, as redações estão cada vez a ficar mais sem memória. Como resultado, esta ausência traduz-se na cobertura deficiente do tratamento das questões do trabalho, da dignidade dos trabalhadores, bem como das suas organizações. Em causa ficam os interesses dos trabalhadores e das populações. Em causa ficam os valores jornalísticos, a ética que preside à liberdade de informação, ao jornalismo de investigação e os direitos dos profissionais. A precariedade causa prejuízo a todos e à própria família. Portanto, convidávamos-nos a todos a lutar em unidade. Trabalhadores efetivos, mais velhos e mais novos, os que têm vínculo efetivo e os que têm vínculo precário e de todos os setores de atividade. Não podemos aceitar com normalidade a precariedade, bem como as desigualdades e a pobreza. Ela não é uma inevitabilidade. Não podemos aceitar que, apesar de trabalharem, muitas pessoas, muitas famílias continuem em situação de pobreza. Não podemos aceitar que haja crianças, e hoje é o dia da criança, que só têm direito a uma refeição por dia, e essa fazem-no na escola. Não podemos aceitar que a pobreza seja o caminho, o empobrecimento do país seja o caminho, como até há bem pouco atrás, até outubro passado, era a política orientadora. E por isso nós não podemos aceitar que essa seja. Por isso há que virar, e ainda bem que fizemos essa viragem e temos de a prosseguir. A pobreza viola os direitos humanos, como foi consagrado precisamente aqui na Assembleia da República em 2 resoluções que aprovaram em 2008. Exatamente assim, a pobreza viola os direitos humanos. Ora, não é livre quem tem fome, quem não tem trabalho digno, quem não tem habitação, quem não tem saúde. Não é livre quem tem uma vida precária. Todos os seres humanos têm direito à terra, ao teto e ao trabalho, como bem refere o Papa Francisco. Isto contribui para o fortalecimento da democracia. Não podemos deixar ninguém para trás. Temos que levar todos no mesmo barco. Fortalecer a democracia, a justiça social, onde a igualdade é no acesso e ao sucesso, à educação, à saúde e à segurança social, é para todos. Reafirmar o valor do trabalho com direitos, para todos os profissionais, sem exceção, é por isso uma exigência de todos os dias. E os jornalistas têm de ser, de facto, têm de ter condições de trabalho para que possam fazer uma informação responsável, objetiva, plural, própria de uma sociedade verdadeiramente democrática. Há bocadinho, aqui a senhora Presidente do Sindicato de Jornalistas dizia que a geração mais velha é convidada a rescindir, e é verdade. É convidada a rescindir e isso chama-se assédio moral. E a CGTP tem neste momento também uma campanha em curso contra o assédio moral, porque as pessoas, é-lhes retirado o trabalho, é-lhes fomentado de tal ordem a pressão que leva à depressão, às questões de saúde e às vezes ao suicídio. E isto é assédio moral e é proibido por lei. A CGTP continuará a opor-se a tentativas de privatização e desmantelamento dos serviços públicos e de empresas públicas como a RTP. Defendemos que deve ser o Estado a financiar as antenas internacionais, a publicidade institucional, os arquivos e as demais obrigações de serviço público. Defendemos também, e continuamos a fazê-lo, o alargamento da televisão digital terrestre para todos os portugueses, a onda curta para melhor defesa da língua e cultura portuguesas. Reputamos de extremamente importante o reforço da formação para que uma cultura de serviço público seja a apanágio de todos os dias, onde a qualidade pontifique e seja referência para outros órgãos de comunicação social. De referir também a importância do reforço das competências e dos quadros da ACT, como aqui já foi defendido. acrescentava ainda que tem que ter uma nova orientação política. Não pode ser uma secretaria-geral. Tem que ter autonomia, independência e reforço dos seus quadros. É a defesa do trabalho dos trabalhadores que está em causa. E também das empresas, porque queremos que haja empresas de qualidade. A CGTP continuará a defender um serviço público prestado por empresas públicas, como a RTP e a Agência Noticiosa Lusa, que deverá ser o Estado o seu detentor na totalidade, dada a sua importância estratégica que se reflete no todo nacional, isto é, no reforço da coesão social e territorial do país. A Lusa tem a absoluta necessidade de reforçar o quadro dos seus trabalhadores, dado que nos últimos tempos viu reduzir um conjunto de profissionais essenciais ao cumprimento da sua missão. Por último, e perante estes desafios que se colocam ao país, cresce de importância o aprofundamento da participação ativa e cidadã do pensamento livre e de luta consequente e organizada de todos nós, trabalhadores e população. Que seja assegurada uma informação que reflita a realidade laboral, social, económica, política e cultural de Portugal e do mundo, da nossa diáspora também. Uma sociedade de paz e de justiça social para todos é aquilo que preconizamos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra a Ruth Sousa Vasco, do Portal Sapo.
Já foi aqui abordado e, portanto, vou tentar ser breve e falar de duas coisas que me parecem complementar algumas das intervenções. A primeira tem a ver, eu trabalho num meio que é exclusivamente digital, já trabalhei em jornais, aliás, a maior parte da minha vida profissional foi em jornais, os antigos, em papel, e nos últimos 6 anos tenho trabalhado basicamente num meio de comunicação que tem características muito próprias, porque é um agregador, tem conteúdo próprio e tem conteúdo de meios de comunicação social, e porque é 100% digital, e portanto não conheço outra realidade que não as receitas que vêm do digital. E nestes últimos 6 anos assisti, e assistimos todos, a uma mudança muito radical no mercado de mídia, e há duas questões que me parecem importantes sublinhar. Em primeiro lugar, não temos falta de conteúdo. Acho que temos excesso de conteúdo. Temos falta de jornalismo, na maior parte dos casos. Mas isso tem a ver com a forma como os tais modelos de negócio que temos estado a falar têm vindo a ser estruturados. Em primeiro lugar, há um fascínio absoluto da indústria, e pela indústria falo sobretudo de agências de meios e de anunciantes, com as métricas. Hoje é muito difícil entrar numa redação e a primeira coisa que se vê, não seja um ecrã, com quantos page views é que está a ter um artigo, quanto tempo é que a pessoa está na página, quantas visitas é que aconteceram naquele dia. É importante, eu acho que assim, eu todos os dias faço a gestão destes números no Sapo e eles são fundamentais e não os descubro em momento nenhum. A questão é que eles não nos dizem tudo. Não nos dizem, por exemplo, que num dia normal, no top 10 das notícias mais vistas, ou dos conteúdos, peço desculpa, mais vistos no Sapo, eu terei certamente 5 que ultrapassaram as 25 mil views, as 30 mil views por artigo, o que é muito bom. Num dia extraordinário posso ter um que vai acima das 50 mil views, num dia ainda mais extraordinário as 100 mil views, mais do que isso já é difícil. A verdade é que a maior parte destes conteúdos, quando nós olhamos para eles, não são notícias de grande relevância. Eu tenho frequentemente os 10 alimentos que você não pode perder para emagrecer no top dos mais vistos, ou tenho a foto do animal fofinho que toda a internet quer ver, ou tenho a nova namorada do Cristiano Ronaldo. Não tenho nada contra, acho que temos todos os direitos de escolher as coisas que queremos ver, mas acho que é importante termos a noção de que um artigo de fundo que dá imenso trabalho a um jornalista para construir, que implica não apenas meia hora de copy-paste e de fazer uma fotogaleria, mais uma vez, sem despremor para quem o faz, porque é trabalho, e é um trabalho que está a ser, neste momento, muito consumido em muitos sítios, mas o trabalho que obriga a fazer uma investigação jornalística num tema que seja relevante para a nossa vida, mesmo que muitas vezes não o queiramos admitir, e esse também é o trabalho do jornalista, é às vezes meter-nos pelos olhos adentro aquilo que não queremos ver, demora certamente mais do que meia hora, obriga certamente a muitas horas de trabalho, obriga a estudar, obriga a falar com pessoas, obriga a dar contexto, e na minha opinião nunca precisámos tanto que nos dessem contexto, porque temos demasiados dados e pouco contexto. Este trabalho não é um trabalho que se mede com cliques, não se mede com page views, não se mede com o tempo que eu passei naquela página e que rapidamente fui distraída pelo feed ao lado, que me está a mostrar outra coisa qualquer. E, portanto, eu acho que esta reflexão, da qual provavelmente ninguém aqui na sala tem uma solução perfeita para isto, mas devia ser continuada, deveríamos continuar a pensar nisto e a debater soluções para conseguirmos que, de facto, o trabalho jornalístico não seja confundido com o trabalho de produzir conteúdos, sem desprimor para nenhum dos dois, mas percebendo que o jornalismo é uma coisa diferente de produzir conteúdos, e também percebendo que, e aqui de uma forma completamente democrática, as pessoas em média vão preferir ver conteúdos fáceis. É assim que as coisas são. Acho que o papel de nós todos, sejamos nós jornalistas, deputados, ou mais simplesmente todos nós como cidadãos, é perceber que se deixarmos simplesmente que essa voracidade de consumir fácil seja aquilo que nos define, se olharmos apenas para os ecrãs e para o que está a ser mais visto, a prazo estamos-nos a condenar a ser uma sociedade mesmo muito infeliz e muito desinformada. Este é um ponto. O segundo ponto tem a ver com o fascínio das máquinas. Eu, nestes 6 anos que trabalho no SAPO, aprendi imenso com engenheiros. E foi bom, porque muita coisa que eu não sabia de como é que as máquinas funcionavam, hoje para mim é muito mais claro, sobretudo porque tive a sorte de trabalhar com alguns desses engenheiros que não têm medo de mostrar como é que as coisas são feitas. Há outros que gostam de manter aquele mistério de que o algoritmo, aquela coisa estranha, como é que isto acontece. Em primeiro lugar, assim, o algoritmo não é uma máquina no sentido de que não tem sentimentos, ninguém decidiu nada. É uma máquina que simplesmente propôs-nos coisas. O algoritmo é trabalhado, é definido, é parametrizado por seres humanos, como todos nós. E no fim do dia, o que podemos decidir é que preferimos que os editores das nossas notícias ou da nossa informação sejam engenheiros que percebem a máquina e que conseguem parametrizá-la de acordo com critérios de audiência, comerciais, o que quer que seja, ou preferimos que sejam pessoas que, à partida, a sua formação e a sua ética está para escolher aqueles conteúdos e aquelas notícias que fazem sentido dar às pessoas, de acordo com os seus interesses, obviamente, mas também de acordo com aquilo que é o interesse público, que é diferente do interesse do público, como todos sabemos. Nesse trabalho, acho que é importante também refletirmos sobre o que é que está a acontecer nos grandes mídia, já até eu me confundo com mídia e players internacionais, nomeadamente o Facebook, que tem sido um tema de discussão nos mídia portugueses e nos mídia locais de todos os países. Dos 20 a 30% que está a crescer o investimento de publicidade no digital, 2/3 estão a ir para os grandes players, e por grandes players vamos entender YouTube, Google, Facebook. São empresas à escala global, são empresas que são neste momento empresas muito lucrativas, são empresas que aparentemente não produzem conteúdo e aparentemente não escolhem conteúdo. É só aparentemente, porque na prática qualquer algoritmo destas empresas está definido para escolher conteúdo e, como penso que muitos saberão, provavelmente a maioria, muitos destes critérios de escolha são critérios comerciais, daquilo que é melhor pago, daquilo que tem uma promoção por uma marca, por uma instituição ou por outra coisa qualquer. Houve um caso recente, na semana passada, com o Facebook, muito curioso. O Facebook, para quem não sabe, tem uma equipa de jornalistas, ou tem vindo a recrutar jornalistas, tem uma equipa de jornalistas que escolhe notícias e que decide quais são as notícias que vão para o feed. Alguns destes jornalistas saíram do Facebook acusando a empresa de os obrigar a não colocar algumas notícias em detrimento de outras. Ou seja, um magnífico algoritmo dos trending, daquilo que nós estamos mais a ver, na realidade tem pessoas por trás, que surpresa. E o que isso também nos diz é que o Facebook, ao fazer isto, está a dar uma indicação muito clara, como eu acho que as outras grandes empresas globais estão a querer fazer, de que se querem tornar eles próprios mídia globais, mídia de referência a nível global, e por isso querem ter notícias, e por isso querem ter a escolha dos mais vistos, e querem selecionar conteúdos para todos nós. Eu sou um pouco apologista de uma visão lamurienta da história, acho que nós só nos colocamos os problemas que conseguimos resolver, e portanto não acho que o Facebook, ou o YouTube, ou o Google vá matar o jornalismo em cada um dos países, até porque nós continuamos a querer saber de nós e queremos saber das coisas que nos interessam mais diretamente. Acho que há aqui um desafio muito grande do ponto de vista pedagógico, que é sempre difícil, e nós vivemos numa sociedade do fácil e efêmero, e são coisas que demoram tempo, mas acho que todos os que estão aqui na sala têm vontade de o fazer e têm esse compromisso, até pelas funções que de parte a parte desempenhamos. Outra questão é uma questão de regulamentação de facto, ou de legislação, e de pensarmos um bocadinho quais são as soluções. A Sofia disse que não gostava da palavra negócios. Eu aprendi a gostar da palavra negócio nos últimos tempos, porque percebi que se não percebesse do negócio, dificilmente podia ser parte da solução. E acho que não me cabe a mim definir como é que o negócio vai evoluir, mas na realidade, quando olho para estes números que estou aqui a partilhar convosco, e no meu dia-a-dia, quando assisto àquela pressão do coloca isso porque tem imensos views ou que tem imensos cliques e tenho que discutir estes temas, percebo que quanto mais eu souber do negócio, mais apetrechado eu vou estar para discutir soluções de futuro. Algumas dessas soluções, já agora, passam por nós todos também sairmos um bocadinho daquele quadrado de que a única forma de rentabilizar os projetos de mídia é com a publicidade. Eu acho que a publicidade tem um papel importantíssimo. Acho que as marcas têm que sair vou usar uma expressão cara ao nosso país, da sua zona de conforto e deixar de comprar publicidade cegamente pelas agências de meios. Falem com as empresas que produzem conteúdos, falem com as empresas que produzem jornalismo, percebam o que é que podem fazer, porque essa maravilha das métricas e dos algoritmos também ajuda a poder fazer melhor para todos e não apenas poder cegamente encomendar X mil page views ou X mil impressões através de uma máquina que nos diz que certamente foram vistas, mas não fazemos ideia com quem. Portanto, acho que há um trabalho para fazer com o mercado anunciante e acho que o mercado anunciante deve ser parte, obviamente, da solução. Agora, tenho algumas reservas e algumas dúvidas que o jornalismo seja, ou que salvar o jornalismo passe por querermos transformar notícias, seja de que índole for, em mais vistos do dia. Porque se for esse o critério, acho que vamos ter problemas muito sérios e a prazo assusta-me muito essa visão do mundo, que acho que ninguém quer, ou espero que não seja esse de todo o caminho que vamos seguir. Há um livro interessante publicado recentemente por uma professora francesa, a Julia Cagé, que tem prefácio de um senhor que se tornou muito conhecido, que é o Thomas Piketty, que se chama precisamente Salvar os Mídia. Ela explora uma série de soluções que encontrou em vários meios e em vários países. Algumas passam, obviamente, por olhar ou para repensar o financiamento de Estado. Ela equipara claramente os mídia à cultura e à educação, que eu acho, aliás, no âmbito desta comissão, não podíamos estar em melhor enquadramento do que esse, e equipara precisamente pelo impacto que a mídia tem, ou que os mídia têm em global na sociedade. Mostra como é que esse investimento em mídia pode ser, de facto, um investimento que, do ponto de vista não apenas da democracia, mas da formação dos cidadãos, é fundamental. Mas também faz uma análise muito interessante a modelos como o The Guardian, que tem uma fundação por trás, e tentar perceber como é que os modelos de fundação podem colaborar numa solução de futuro e de sustentabilidade para os mídia. E a isto eu acrescentava mais duas ou três que de repente me ocorrem, como seja o lançamento há poucos meses em Espanha do El Espanhol, que foi o modelo de crowdfunding. Tem muito que se lhe diga este modelo de crowdfunding, mas na realidade eles conseguiram 18 milhões de euros para financiar um jornal digital. Não me parece que seja muito execuível em Portugal, por razões que não temos tempo agora aqui para discutir, mas é um modelo que vale a pena pensar e que vale a pena olhar. Os modelos de subscrição em que possam existir a convivência de fundações com órgãos de comunicação social, com marcas de uma maneira transparente. Portanto, não me parece que sejam, que não haja aqui caminhos de futuro, existem de certeza. Acho que temos que todos trabalhar mais uns com os outros e, sobretudo, ter uma noção de uma coisa que pode custar muito a muita gente. Mas é assim, as notícias não se patrocinam. As notícias são tipicamente algo que alguém não quer saber, mesmo que haja boas notícias, também há, ainda bem. Mas porque não se patrocinam, são fundamentais a todos nós enquanto cidadãos e o modelo de garantir que continuam a ser feitas e continua a haver investigação e, sobretudo, que nesta selva de informação continuamos a ter quem trabalhe para nos dar contexto. Acho que é o desafio que nos junta aqui todos hoje e que devemos continuar com este trabalho, porque não vamos resolver tudo hoje, garantidamente, e acho que há muito por explorar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra à Gisela Teles, da Cooperativa Direitos dos Artistas.
Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela esta iniciativa. Eu venho de uma entidade que representa os titulares de direitos conexos, como já foi aqui referido pelo Dr. Nuno Conde. Há agora uma questão do direito conexo dos editores de jornais muito em causa. Eu, aliás, achei bastante interessante. A GDA, que é a entidade que eu estou aqui a representar, representa o ator, o músico e o bailarino. Ou seja, existe uma obra intelectual e inserida nessa obra está a prestação artística do ator, do músico, do bailarino. Os atores, músicos e bailarinos têm direitos pela utilização da sua obra por qualquer meio de comunicação social, pelas rádios, pelos operadores de cabo, no âmbito da cópia privada digital. E, neste momento, o grande desafio é a questão do digital. Saber quando uma obra onde estão inseridas prestações dos artistas intérprete ou executante do ator, do músico ou bailarino é colocada em rede, a obra é colocada em rede, e estamos a falar num negócio, não é? Como é óbvio. A obra é colocada em rede e estamos no âmbito do comércio eletrónico. É colocada em rede e quem vai aceder à obra é o consumidor. O consumidor, como é natural, é suposto pagar, não é? Ou seja, eu quero ouvir um artista, a Marisa Monte, o Pedro Brunhosa, o Luís Represas, um artista americano, quero ver um filme e vou à internet, faço o download da obra onde está inserida a prestação do artista e vejo o filme, ouço a música e é suposto eu que estou a utilizar a obra do artista, intérprete ou executante, pagar a uma entidade de gestão coletiva que eu estou aqui a representar, que é o caso da GDA, pagar a uma entidade de gestão coletiva uma contribuição que depois essa entidade de gestão coletiva pagará ao artista, intérprete ou executante. Mas há uma questão, eu ontem estive numa conferência muito interessante na Fundação Champalimaud sobre o digital e estava lá um representante da Google. E eu achei fabulosa a intervenção desse senhor. Passámos uma tarde todos juntos na Fundação Champalimaud. Era tudo sobre as novas tecnologias. E estava o professor João César das Neves, que disse uma frase que eu achei que no fundo tem a ver com a questão que se coloca hoje em dia. E que é uma grande verdade. A internet, o online, acabou com a indústria fonográfica. Porquê? Porque os consumidores acham que tudo é oferecido e que ninguém tem que pagar por nada. E então acham que o serviço tem que ser gratuito. E esta questão do serviço ser gratuito e ninguém pagar por nada está a afetar os artistas que não recebem dinheiro. Quer dizer, eu vejo todos os meus amigos todos os dias estão a ver televisão online, estão a aceder a programas, estão a ver a Good Wife, estão a ouvir uma música e dizem-me a mim que fazem as cópias que entendem e que querem e que não é preciso pagar por nada. Não é assim. O artista, o autor ou os jornalistas, e já falámos aqui na questão dos jornalistas, têm um direito de autor ou um direito conexo. Esse direito tem que ser remunerado. O jornalista tem que ser pago pelo seu trabalho, o artista, o autor. Eu no outro dia vi uma coisa que achei estraníssimo. Eu fui a um consultório médico e nós sabemos que um médico leva 100 euros à hora, o que é caríssimo num país como Portugal, porque como é óbvio as pessoas não têm 100 euros para pagar a um médico, mas vão ao médico porque precisam. E no consultório médico estava a televisão ligada e no âmbito da pirataria, quer dizer, eram programas que tinha que o consultório médico tinha descarregado a internet e que não queria pagar, não queria remunerar ninguém. E eu disse-lhes, quer dizer, nós vamos ao médico e temos de pagar 100 euros. Porque é que também não pagamos a um artista? É exatamente a mesma coisa. Se eu pago ao dentista, se eu pago ao advogado, se eu pago ao canalizador, porquê é que eu não pago ao artista? É igual. A única coisa que nós achamos é que esta questão do pagamento e a questão da internet é o futuro dos artistas. Portanto, se os artistas não recebem remuneração, e os autores não recebem remuneração, também não podem criar. E este é o grande problema que se coloca hoje em dia. Eu agradeço imenso esta audição parlamentar. Vou acabar, porque sei que estamos já, que o tempo é diminuto, escasso. E agradeço imenso. Espero que haja mais desafios como estes. porque isto é muito interessante hoje em dia, e estamos a ver ali assim também a internet aqui na Assembleia da República. Portanto, o digital é o futuro, ou, aliás, o futuro não sabemos, mas o digital é o agora, neste momento. O futuro logo veremos. Mas nesse futuro, os artistas têm que ser remunerados. É esta a minha questão. Muito obrigada e agradeço imenso esta vossa disponibilidade.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao José Alberto Carvalho, da TVI.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Eu vou tentar ser sintético, mas há aqui uma série de coisas que entendo que vale a pena sublinhar. E não apenas enquanto jornalista, eu estou em representação de uma estação de televisão que está integrada num grupo de média e que sente algumas questões de uma forma muito significativa que têm consequências nas condições de trabalho, no equipamento obsoleto com que trabalhamos em Portugal. Não há nenhuma estação de televisão em Portugal a produzir em alta definição. Somos, o engenheiro Carlos Alberto Henriques, que está aqui, saberá melhor do que eu, mas não há, devemos ser o último país da Europa, sem nós e a Roménia, provavelmente. Eu sei que nas reuniões internacionais em que participei, nós e a Roménia ficávamos sempre do mesmo lado, porque mais ninguém falava connosco, porque não havia alta definição. E a alta definição é completamente diferente. Nós estamos a falar de internet digital e outras coisas e não temos sequer capacidade de investimento. As empresas portuguesas não têm capacidade de investimento para substituir alguns computadores 486, que ainda existem em muitas redações. Eu uma vez medi o arranque do computador numa das redações onde trabalhei, e foi há relativamente pouco tempo, foi na TVI, e um dos computadores demorava 14 minutos e meio a arrancar. Quando se fala das notícias ao minuto e da atualização em tempo real, tudo isto é absurdo. Mas as empresas não têm capacidade de investimento. Não têm. Eu acho que nós vivemos um momento de enorme revolução de comportamentos, mas ainda não chegámos a nenhum novo paradigma. Nós estamos no meio da disrupção do paradigma que conhecíamos, em que a rádio contava, a televisão mostrava e os jornais explicavam. Qual é que é o novo paradigma? Ainda não chegámos lá. Estamos a meio dele. Ou estamos a meio da construção dele, seja ele o que for. Vivemos um tempo, e vou falar disto, de pirataria, a todos os níveis, de injustiça, de desigualdade fiscal, de uma profunda ameaça à identidade cultural e à sobrevivência da língua portuguesa e da falta que o jornalismo faz. Porque já houve um tempo em que éramos informados, ou éramos melhor informados do que somos hoje. E gostava de começar pela pirataria. Não sei se têm ideia, e tenho que falar do negócio. Eu também preferia não falar de negócio. Era ótimo sermos todos muito bem pagos, sem nos preocuparmos com o negócio, mas temos que nos preocupar com o negócio. Se não fizermos, seremos irresponsáveis. Não sei se têm a ideia de que desde 2007 e o negócio da televisão, como o negócio dos média, é o negócio da atenção. Nós procuramos captar a atenção das pessoas, de preferência com uma atitude ética e responsável, no caso do jornalismo, mas na verdade nós vendemos a atenção. Porque já que estás aqui, agora que eu cativei a tua atenção, eu agora tenho aqui publicidade para te vender, que é assim que eu ganho dinheiro e consigo justificar os salários, o investimento em equipamento e a remuneração dos acionistas e dos donos da empresa. Em relação ao negócio, em 2007, o investimento publicitário na televisão em sinal aberto em Portugal correspondeu, atingiu o seu pico máximo, 376 milhões de euros. Em 2015... este valor foi reduzido em 46%, de 2007 para 2015. Representou, o ano passado, cerca de 202 milhões de euros. Acho que não estou muito longe da verdade. Além disto, isto é um investimento na televisão. Estão a ver? 202 milhões. Em sinal aberto. Ao mesmo tempo, a cota de mercado, a audiência dos canais de televisão em sinal aberto, diminuiu drasticamente, porque aumentou a oferta. Não sei se têm ideia de quantos canais de televisão é que são disponíveis neste momento em Portugal. Além da internet, mas há canais de televisão em Portugal. Em 2014 havia 226 canais estrangeiros e 78 falados em português. Destes 226 estrangeiros e dos 78 falados em português, 4 quintos não tinha a sua sede em Portugal. Uma grande parte deles não está sob o escrutínio da entidade reguladora, nem sob a legislação portuguesa. Uma grande parte deles não paga os seus impostos em Portugal. Parece-me uma total iniquidade que as empresas portuguesas, ou instaladas em Portugal, sejam obrigadas a cumprir um quadro regulador, legislativo, comportamental, que é o que é, não tenho nenhum problema com isso, mas depois sofrerem esta concorrência absolutamente desleal a vários níveis. Porque depois, bom, tanta deslealdade que existe aqui, porque estas empresas não estão em Portugal, mas disputam o mercado publicitário português, da mesma maneira que as outras empresas. A única área de investimento publicitário que está a crescer neste momento é o digital. As nossas estimativas, estou a falar em nome da TVI, apontam para que este ano o investimento em publicidade digital ronde os 100 milhões de euros em Portugal. Em Portugal, não. Em Londres. 80% deste investimento, 80 milhões de euros dos 100 milhões de investimento em publicidade digital, estão a ser colocados em Londres por agências de meios. Porquê? Porque as agências de meios em Portugal também estão a desaparecer. Está tudo a desaparecer. As agências de meios estão a sair de Portugal, as empresas estão a sair de Portugal, as empresas de televisão saíram de Portugal, mas todas disputam o mercado e a atenção dos portugueses. E isto é extraordinário, não é? Estava na altura de pensarmos em cotas de produção. Vou entregar à Sra. Presidente um artigo da semana passada do El País, se não me engano. Provavelmente já conhecerá. Ah, perdão, peço desculpa. A Comissão vai obrigar o Netflix e a Amazon a produzirem 20%, a incluírem 20% de produção europeia nas suas ofertas. Acontece que nós temos outros Netflix e Amazons em Portugal, porque há uma recentragem dos líderes de mercado e das forças e dos poderes envolvidos no mercado dos média. Não são as estações de televisão, são as plataformas de distribuição de sinal. Empresas como a Vodafone, a NOS e a Mel são muito mais decisivas no mercado televisivo português do que qualquer estação de televisão. E nessas plataformas que nós encontramos isto. 226 canais estrangeiros e 78 portugueses. Mas temos mais. Enquanto que nós verificámos uma redução de 46%, como vos disse há pouco, no investimento de publicitário na televisão em sinal aberto, as empresas de telecomunicações, e é importante falar disto porque nós somos um país um bocadinho esquizofrénico em muitas coisas. Nós somos um país pobre, pequeno, com uma crise financeira e económica brutal, com os salários que já foram mencionados, que toda a gente conhece, mas somos o país da Europa com a maior taxa de penetração de televisão paga. Temos 9 em cada 10 famílias portuguesas pagam para ver televisão. 9 em cada 10. Não há mais nenhum país na Europa em que isto aconteça. E acontecem alguns absurdos neste processo todo. Pagam a quem? Pagam a estas empresas que eu nomeei agora. Umas que já foram até umas grandes bandeiras nacionais e que eram uma espécie de porta-aviões da internacionalização da economia portuguesa e que, de repente, por variadíssimas razões que todos conhecemos, acabaram em mãos diferentes e com objetivos completamente diferentes. Acontece que nem sempre os objetivos são coincidentes. Estas empresas, em 2014, receberam, só do serviço de televisão, 236 milhões de euros. Ou seja, estas empresas, já vos vou dar os dados atuais. Em 2015 baixou ligeiramente só o serviço de televisão, mas aumentaram os outros. Em 2014, estas empresas receberam mais dos seus clientes para verem televisão do que aquilo que vale o mercado publicitário em sinal aberto em Portugal. Distribuído por aqueles 300 canais que eu vos falei. Mas no total, estas empresas, estes são dados da Anacom, em 2014 estas empresas faturaram, incluindo os serviços de double play, triple play, e quádruple e quintuple play, aquelas, o acesso à internet, ao telefone fixo, etc., 1.349 milhões de euros. Em 2015 tiveram um aumento de 23,2% para 1.662 milhões de euros de dos seus clientes. Extraordinariamente, estas empresas não contribuem, ao contrário das estações generalistas portuguesas, que foram obrigadas, para o financiamento da lei do cinema português. As estações de televisão portuguesas são obrigadas a financiar o cinema feito em Portugal. Ora, e como vocês estão a ver, as estações de televisão portuguesas que não têm dinheiro para se reequipar e para produzir em HD, extraordinariamente ainda têm que financiar o cinema português. Mas para ser distribuído por quem? É todo um absurdo. E a nós e estas empresas, as plataformas de distribuição, conseguiram que fosse a Anacom a pagar o seu contributo para a lei do cinema. Parece-me absolutamente extraordinário que isto aconteça. Parece-me absolutamente extraordinário que isto aconteça. A Anacom, a entidade reguladora, paga a contribuição das plataformas de distribuição na sua cota-parte de contributo para o financiamento do cinema produzido em Portugal. Desculpem, mas é um absurdo. É mais... Sim, depois falamos dos artistas. Mas artistas a fazer o quê? A Netflix faz alguma coisa em Portugal? Não faz. Não é? Estes canais produzem alguma coisa de conteúdo original em português? Não, é por isso que está uma ameaça à língua e à cultura e à identidade do país. Mesmo aqueles que são falados em português, aqueles 78 que eu vos mencionei aqui, são legendados em Espanha. Ou dobrados em Espanha. O YouTube é o maior distribuidor de vídeo do mundo. Maravilhoso. O YouTube nunca gastou um cêntimo na produção própria de conteúdos, em língua nenhuma. O Facebook e o YouTube são os principais destinatários daqueles 100 milhões de euros de investimento digital que eu vos disse que estão a ser colocados pelas centrais pelas agências de meios e centrais de compras a partir de Londres no mercado publicitário português digital. São o YouTube, o Facebook, a Google e Facebook, o YouTube inclui a Google. E tudo isto me parece um enorme absurdo, mas tenho aqui mais alguns. Deixem-me voltar aqui atrás. Sabem qual é o terceiro grupo de canais mais visto em Portugal? Eu peço desculpa de estar a virar as costas, mas é só para consultar aqui o iPad. Não. É um conglomerado que por acaso não está registado em Portugal. É a Fox. Tem uma cota de mercado, de acordo com os meus dados, de 6,1%. A seguir, à TV, à empresa, à Média Capital, à empresa e à RTP. Com um buquê de canais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canais. 10 canais deste grupo. Não sei se os impostos são pagos cá. Onde é que são pagos os impostos do YouTube? Onde é que são pagos os impostos do Facebook? Essa enorme ilusão que convenceu o mundo inteiro, chegando ao ponto de nós vivemos um tempo em que eu acho que nunca tantos estiveram convencidos de saberem tanto, não sabendo coisa nenhuma de muito pouco. Um, produção de conteúdos. Que eu saiba, só há três entidades em Portugal a produzir conteúdos audiovisuais, obras audiovisuais, com técnicos e artistas portugueses, no país. São a RTP, a TVI e a SIC. Podemos discutir os géneros, os estilos, os gostos. Mas se não fizermos nada, daqui a muito pouco tempo, não vamos sequer poder discutir o estilo ou o gosto. Não vai haver nada para discutir. Não vai haver artistas para trabalhar. Não vai haver produção autónoma em português. É por isso que eu acho que isto é uma ameaça à identidade cultural e à língua portuguesa. Parece-me fundamental rever a lei da publicidade. Eu tenho imensas regras enquanto gestor de televisão. A lei é apertadíssima, as sanções são o que são. E claro que as notícias não devem ser patrocinadas, mas são. Vocês já viram as conferências de imprensa dos jogadores de futebol? Quantas marcas é que existem ali? Qual é o problema? Ninguém se incomoda com isso, nunca vi ninguém ser multado. Já vi pessoas serem censuradas por não darem declarações com um quadro de marcas atrás. Mas esta é a vida dos dias de hoje. Como é que resolvemos? Esmiframos o futebol e impedimos que as marcas apareçam naqueles momentos? Ou arranjamos umas máscaras virtuais para na televisão não mostrar as marcas? Nós sabemos porque é que as marcas lá estão. Todos nós sabemos, não é? E a mistura e a confusão entre publicidade e informação vai ser cada vez maior. E, em alguns casos, desculpem, eu não gostava, mas vai ser necessária. Tem que ser transparente, e o mais transparente possível. O branded content é absolutamente decisivo. Porquê? Porque os engenheiros desenvolveram algoritmos e tecnologias que permitem às pessoas não ver publicidade. E quando as pessoas não veem publicidade, significa que é o negócio que está em causa. Porque o negócio é o negócio da atenção. Curiosamente, o YouTube não inventou nada de novo, apesar de ser o maior distribuidor de vídeo do mundo. Porque é exatamente o que faz. Com uma vantagem. Os engenheiros deles não puseram lá o time shift. Não permitem saltar os anúncios. E ainda nos convencem de que aquela playlist que está ali sou eu que a organizo, aquilo corresponde aos meus gostos. Não. Aquilo corresponde a uma brilhante combinação entre os meus gostos, incluindo aqueles que eu não confesso, daí aquelas notícias das mais populares que a Ruth Sousa Vasco mencionou, até aquilo que interessa ao YouTube. Mas cria a ilusão de que sou eu o decisor, sou eu que comando a minha lista, a minha grelha de programas, as minhas notícias, etc. Não chegámos às notícias ainda, mas estamos lá quase. E é bom que estejamos, porque não tenho dúvidas nenhumas que isso vai ajudar a salvar e a reinventar, de uma certa forma, o jornalismo. Em relação ao jornalismo, eu gostava só de sublinhar isto. Eu acredito, acho que as evidências falam por si, que não pode haver jornalismo, muito menos jornalismo independente, muito menos jornalismo sério, se não houver empresas minimamente sólidas. E as empresas portuguesas estão longe disso. Algumas estavam tão longe que já fecharam. Outras estão a fechar. E é provável que fechem mais. Portanto, nós podemos ter as melhores boas intenções do mundo, mas se as empresas não forem sólidas, não há fim da precariedade, não há melhoria dos salários dos jornalistas, não há jornalismo sério. E depois, no fim, deixo uma sugestão, por muito que me custe, porque é a minha profissão. Agora, eu comecei há relativamente pouco tempo nisto. Mas quando comecei, havia dois canais de televisão em Portugal. 3 anos depois de eu ter começado, apareceram mais dois. 2 anos depois de convivermos com essa enorme diversidade, que eram 4 canais de televisão, apareceu a TV Cabo. Não é? E neste momento eu olho para a minha vida, estou a meio dela, e acho que sou uma espécie em extinção. E acho que vale a pena perguntar, por muito que nos custe aos portugueses e aos cidadãos, aos portugueses neste caso, mas eu acho que isto é um fenómeno generalizado, que é, eles querem mesmo que os jornalistas trabalhem para eles? Eles estão dispostos a pagar alguma coisa por isso ou não? É que a maior parte das pessoas criou uma extraordinária, dramática sensação de satisfação pela informação que recebe. Em processos absolutamente perversos, em que as pessoas não sabem, são totalmente ignorantes em relação ao assunto num segundo, mas 30 segundos depois já discutem. Já condenaram a mãe cujo filho caiu no fosso dos gorilas em Cincinnati. Coitado do gorila. E a mãe? A mãe é uma negligente. E as pessoas sentem-se informadas com isto. Nós vivemos um tempo em que, antes as pessoas procuravam as notícias, hoje são as notícias que vão ao encontro das pessoas e não são aquelas que as pessoas merecem e deveriam saber. Mas, infelizmente, isso é uma decisão de cada um. E, por muito que nos custe, nós devemos fazer estas perguntas a nós próprios jornalistas. Será que as pessoas estão dispostas a pagar pelas nossas competências ou, pura e simplesmente, acham que podem viver sem nós? A minha resposta fica a meio caminho, mas guardo isso para o Congresso dos jornalistas. Fiquei muito satisfeito de saber que vai acontecer. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Deu-nos aqui muitas pistas e muita informação que certamente irá ser utilizada mais tarde ou mais cedo. E passo a palavra a Rui Nunes, da Lusa.
Bom dia. O que eu vou dizer vai ser nome pessoal, apesar de estar aqui com os meus camaradas Pessoa Pereira e Mário Caetano, e apesar dos assuntos que eu irei falar terem sido, enfim, falados entre os trabalhadores da Lusa, entre nós, CT, e da CT com vários contactos que temos tido em termos institucionais. Mas o que eu vou dizer aqui apenas e só me compromete a mim. E neste fim, gostaria de começar por realçar esta iniciativa. Dado este contexto todo que tem sido aqui omnipresente, em termos de referências de turbulência que estamos a viver, que está a provocar uma certa destruição do que existe, com respostas fáceis de despedimentos e degradação de qualidade do produto, e mais difíceis em termos de demacida por cima, mas que gostaria de sublinhar aqui esta refundação que está a acontecer em termos de ambiente de comunicação, de informação, onde também a precariedade que a Sofia Branco falou é um traço característico. E neste contexto, aqui a minha intervenção são quatro pontos. O primeiro é precisamente a questão do serviço público de informação e de notícias. Faz ou não faz sentido? Como diria o José Alberto, as pessoas querem ou não ser informadas e estão dispostas a pagar para isso. Eu faria aqui a questão. Nós queremos ou não queremos serviço público de informação e de notícias? A Sra. Deputada Edith Estrela queixou-se da ausência da Lusa. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, nós temos escrito em documentos que são públicos a criação de um Portugal invisível como resultado da dificultação da vida da Lusa. Só para dar aqui uns números, o último contrato trianal da Lusa, que acabou em dezembro de 2013, 14 e 15, traduziu-se no corte do orçamento da empresa em um terço, saíram 10% das pessoas, a produção caiu em 8%, e quem lá está com uma sobrecarga de trabalho interessante. Portanto, se nós queremos um serviço público, partindo desta resposta, da resposta afirmativa a esta questão, falamos das questões das condições financeiras, técnicas, como falava o Zé Alberto Carvalho, em termos da saúde TVI, e também humanas, pessoas. E aqui a resposta passa pelo Estado enquanto acionista principal. Eu gostaria também já agora de realçar este propósito. Nós, na última campanha eleitoral, perguntámos aos partidos todos o que é que eles achavam da Lusa, o que é que eles proporiam para a Lusa. O PCP, de facto, respondeu e disse que defenderia a nacionalização da Lusa e o Bloco de Esquerda avançou com a criação de um plano de salvação da Lusa. Os termos levaram a estas propostas. E, em termos de serviço público, a grande questão, que nós também temos falado entre nós, portanto, tem a ver com o seu conteúdo. E o conteúdo, aquilo que se faz e oferece e disponibiliza, ou é serviço público e tem qualidade, ou é uma fraude. Aproveitará a alguns, não aproveitará à sociedade. E este exemplo, que é o último ponto, eu vou dar apenas dois exemplos de casos que estão na agenda de todos nós sabemos o que é que eu vou falar a seguir, que é o caso da Venezuela e o caso de Moçambique. Nós temos pessoas da Lusa nestes países que estão, o caso da Venezuela, talvez exagero, talvez não, dizem que está à beira de uma guerra civil, ou está, digamos, com uma convulsão social muito acesa, pelo menos. E no caso de Moçambique, estamos a falar de notícias sobre a descoberta de corpos em zonas rurais. No caso de Moçambique, o governo ameaçou a Lusa com processo, há declarações incendiárias na imprensa moçambicana contra algumas pessoas da Lusa. Estou a falar de pessoas que estão com condições, viram suas condições de contratuais com a Lusa revistas em baixo, portanto foram degradadas no seguimento do último contrato com o Estado, e que algumas delas estão com a sua vida na linha do seu dia-a-dia. Estes dois temas, em particular a questão da qualidade do serviço público e, neste caso concreto, de Moçambique, têm a ver diretamente com o Estado português. Eu achei interessante a senhora deputada queixar esta ausência da presença da Lusa. Deixe-me provocá-la. Bem-vindo ao clube. É que as vítimas do Portugal Invisível estão, de facto, a alastrar. Agora tocou à Assembleia da República, por acaso. Os esperados do Estado, por acaso. Enfim, já o tempo é adiantado e eu ficarei por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Paulo Mendes, da Comissão de Trabalhadores da RTP.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, membros da plateia. Eu só queria dizer que em relação à não cobertura deste evento por uma câmara de filmar que tenha o símbolo do Serviço Público de Televisão, eu lamento, não tenho infelizmente influência nesse aspecto, mas queria registar essa questão. Nada podemos fazer, temos consciência da separação clara entre comissões de trabalhadores e critérios editoriais de qualquer estação. Em relação a eu já ouvi aqui muita coisa hoje e queria dizer que eu pelo que li, algumas coisas espantaram-me imenso. E queria também dizer que parece que pelo menos parte da inteligência jornalística do país parece ter pirado. Eu peço imensa desculpa de usar a expressão assim, mas eu vou explicar porquê. Porque eu já ouvi desde equiparados a jornalistas, extinção da carteira profissional de jornalista a questão da extinção da contribuição do audiovisual. Eu queria dizer uma coisa, não existem equiparados a jornalistas, existem jornalistas e não jornalistas. Emitir opinião na internet não faz de ninguém jornalista, significa que essa pessoa emite opinião na internet. O meu filho de 11 anos tem um blog sobre o videojogo League of Legends, quer dizer que eu tenho que lhe comprar ou tenho que lhe pedir uma carteira profissional, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido. E é essa a razão pela qual a carteira de jornalista nunca na vida deve sequer ser concebida à sua extinção, porque é aquilo que define aquilo que é um jornalista de um não jornalista. É precisamente a carteira profissional e todas as obrigações que lhe estão, digamos, adjacentes a essa cobertura. Quanto à extinção da contribuição do audiovisual, eu creio que há opiniões divergentes sobre o financiamento da televisão pública em Portugal. Mas há uma coisa que até esta própria audição prova. Existe um órgão de comunicação social em Portugal que tinha a obrigação de ter aqui uma câmara apontada a filmar o que estava a passar. E esse órgão tem obrigações claras, definidas por lei. Não existe mais nenhum. Todos os outros, mais nenhum tem este tipo de obrigações. Quanto mais não seja a contribuição do audiovisual, serve para isso. Em relação aos problemas que foram elencados, eu queria também levar o meu espanto quanto a isto, que nós vivemos num momento um pouco esquisito. De facto, até me leva a dizer frases que eu nunca na vida pensei dizer. Quer dizer, e uma delas é a seguinte: camaradas patrões, CT da RTP está com vocês. Quer dizer, de facto... aplicar aquelas leis de transparência ao jornal da aldeia foi o legislador que ligou completamente o parvoómetro em overdrive, quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido. Se nós continuarmos a ignorar a precarização sistemática de jornalistas, nomeadamente até no próprio serviço público, onde eu neste momento, enquanto Comissão de Trabalhadores, não consigo dizer quantos colegas precários tenho. Não consigo dizer quantos colegas precários tenho. Se continuarmos a ignorar os despedimentos em massa de, em títulos de referência cada vez que o petróleo desce em Angola, se nós continuarmos a ignorar as alterações legislativas que levaram a que os diretores de informação e alguns editores sejam neste momento nas redações representantes do poder político e do poder económico que ali os colocou, em vez de serem o jornalista mais respeitado da redação. E se nós continuarmos a ignorar o facto que é absolutamente revelador, até mesmo nesta audição, de que alguns jornalistas começam a ver-se a si próprios como produtores de um produto, e em alguns casos eles próprios um produto. Aliás, eu e o Fernando, há uns anos atrás, tivemos uma tarde inteira de risota quando uma colega nossa, acerca de uma ordem de serviço na RTP, disse que a mesma iria afetar o seu valor de mercado. E nós passámos a tarde inteira a tentar calcular o valor de mercado da redação da RTP e chegámos cada um a um número, uns mais elevados do que outros. E outra forma que é, o que é que tudo isto conduziu a uma degradação de tal forma sistemática e a uma relação de desconfiança com o jornalismo, que hoje as camisolas que alguém decide vestir são declarações políticas das redações e as pessoas se vestem amarelo, pelos vistos é proibido, porque estão a favor dos contratos de associação. Eu estou para ver o que é que acontece se alguém se lembra de usar uma gravata vermelha durante uma greve geral. Eu imagino que vai cair o Carme e a Trindade. Quer dizer, há de facto um crescimento da desconfiança e degradação do papel, da forma como o público olha para o jornalista. E também vejo que, da outra parte, não existe uma autocrítica para tentar descobrir como é que isso aconteceu. Eu acho que tenho uma explicação. É que a nossa primeira rede social, antes do Sr. Zuckerberg inventar o Facebook para dar notas ao sentido sexy dos seus companheiros na universidade, a primeira rede social que nós tivemos foi com o nosso jornal de referência, foi com o nosso cronista. Entretanto, o que aconteceu foi que ele inventou esta rede social e depois nós começámos a juntar-nos em redes de pessoas que pensavam como nós e que, com o passar do tempo, para além das fotografias queriduchas dos gatos e não sei o quê, começámos a partilhar notícias que achávamos que os outros que fazem parte da nossa rede social querem ler. E com o passar do tempo, aquilo que aconteceu foi que nós começámos a substituir os órgãos de comunicação gerais feitos por jornalistas por notícias fornecidas por pessoas que pensam como nós e que nos dão as notícias que acham que nós queremos ler. E esse é um problema, porque isso depois traz consequências. Quais são as consequências? Eu acho que há uma universidade, acho que foi a de Cornell, há pouco tempo, que fez um estudo que não foi nada... cujos conteúdos não foram nada surpreendentes. Quando uma rede fechada de pessoas pensa de uma determinada maneira e começa a cruzar informações que acha que as pessoas gostam, há uma tendência para a radicalização do discurso e para a indisponibilidade para consensos, que é precisamente um dos papéis que eu acho que o jornalismo serve à sociedade. O que é que acontece? Acontece que... com o passar do tempo, existe depois uma degradação dessa informação quando os próprios conteúdos começam-se a formatar a isso. Eu tenho uma relação sadomaso com um determinado jornal português que se chama Observador. O Observador é assim uma espécie, pelo menos para mim, de stand-up comedy, instrumento de propaganda e, ao mesmo tempo, quase como um pote de mel para partilhadores compulsivos no Facebook. Mas, apesar de eu estar no oposto daquilo que o José Manuel Fernandes representa, há uma coisa que eu sei: ele é terrivelmente inteligente. E o Observador é desenhado para ser partilhado no Facebook. De tal forma que, basicamente, o que acontece agora é que alguns meios de informação começam a desenhar informação, alterando claramente o pressuposto da própria notícia, levando a que o utilizador de Facebook partilhe a notícia, em muitos casos, sem sequer ler o seu conteúdo. E depois isso passou. Passou porquê? Passou porque depois as pessoas começaram também a falar em soundbites. Os próprios políticos começaram a falar em soundbites. Ora, todos nós sabemos que aquilo que os políticos fazem é gerir assuntos complexos. E a complexidade não se pode reduzir a um soundbite. E esse é o maior problema que nós temos. Eu tenho a perspectiva de que muitas das vezes alguns políticos fazem o favor de nos ouvir, de ouvir os trabalhadores da RTP quando eles têm alguma coisa a dizer, mas eu também ouço alguns. E eu, curiosamente, acho que a solução já, pelo menos parte do caminho, já está encontrado. Eu acho que nós temos que voltar atrás. Nós não podemos desinventar o Facebook. Não podemos desinventar o Facebook. Não podemos desinventar o chamado jornalismo cidadão, que eu acho que não existe, que é uma parvoeira total. Acho que só existe jornalismo e depois existe informação transmitida por outras pessoas. Mas o que eu acho que nós temos que fazer é voltar atrás e começar a ensinar as pessoas a ver com distanciamento, ouvir com distanciamento e ler com distanciamento. Para mim, há um guru da minha geração, que foi George Carlin, tinha uma frase que eu guardei para sempre. O meu relacionamento com o poder resume-se nesta frase. Eu desconfio de tudo aquilo que o poder me diz. Seja o poder económico, seja o poder político, seja o poder mediático. E nós temos que ensinar as pessoas a ler com desconfiança outra vez. E se nós ensinarmos as pessoas a ler com desconfiança outra vez, eles vão procurar os meios que lhe conseguem dar de volta a informação com qualidade. E eu acho que é aí a solução. Era só isso.
Muito obrigada. Passo a palavra a Pedro Camacho, da Associação Portuguesa de Estudos Europeus.
Muito boa tarde. Quero agradecer o convite que foi endereçado à Associação Portuguesa de Estudos Europeus para estar aqui. Estamos aqui presentes porque temos uma publicação de uma revista científica e é nesse sentido que nos foi endereçado o convite. Nós temos apenas dois pontos que queremos deixar à reflexão da mesa. Um deles é a manipulação dos mídias. Nós consideramos que a influência do poder político na informação transmitida pode colocar em causa o rigor e a isenção da mesma. De igual forma, tem-se denotado algum retrocesso no pluralismo ideológico dos espaços de comentário político, nos canais generalistas, que compromete a difusão de visões diferentes e o debate de ideias sobre a atualidade. Em segundo lugar, chamamos a atenção para a ausência de espaços informativos nos canais generalistas sobre as questões europeias que servissem o esclarecimento da população e fomentassem o exercício da cidadania europeia. Pois nós, para além de sermos cidadãos portugueses, somos também cidadãos europeus e temos consciência que um acrescento na informação sobre as questões europeias iria combater a iliteracia política ainda enraizada na sociedade civil. Muito obrigado.
Muito obrigada. E o último orador, Fábio Lopes, da Buzz TV.
Antes de mais, bom dia, ou boa tarde, neste caso. O meu nome é Fábio Lopes, faço parte da Buzz TV, que é um órgão de comunicação social online totalmente dedicado à música, e antes de mais sou um jovem, e é este lado que eu venho trazer aqui hoje, falar um bocado sobre os jovens. Os jovens da minha geração, provavelmente, já não estão totalmente ligados aos meios habituais de comunicação por causa da internet, e sem dúvida que a internet veio ocupar um espaço que nós sentíamos falta através do desenvolvimento da tecnologia. Os jovens já não precisam de ir esperar pela revista para saber os nomes, para os nomes para o próximo festival, já não precisam de descobrir música indo ao canal de televisão, MTV ou outro qualquer, porque isso está tudo disponível nas plataformas dos serviços de streaming e nas plataformas digitais, digamos que surgiram recentemente. E não basta aos meios agora recentemente chegarem ao online, chegarem à internet, porque isso não é o futuro, digamos, porque se todos nós chegarmos online e fizermos as mesmas coisas, vamos acabar todos por cair no igual e não se vai destacar, e não é assim que vamos chamar os jovens para os meios online. Nós temos casos de diversos meios de comunicação online que apostam na diferença e apostam no novo, digamos, e é assim que tem de ser o futuro, e acho que é só criando novos conteúdos e criando conteúdos reais que se vai conseguir apostar e, digamos, trazer o público mais jovem para um lado mais da internet e para um lado mais novo dos meios de comunicação. Só é isso. Obrigado.
Desculpa. Muito obrigada. E um orador que já usou da palavra, mas pediu para fazer um esclarecimento, Manuela Botelho, um minuto, não mais.
Um minuto. Se sobrar, eu faço um comentário depois. O único esclarecimento que eu gostaria de fazer, de respeito aqui à intervenção do meu querido amigo José Alberto Carvalho, a propósito do financiamento do cinema. Quem financia o cinema em Portugal, o cinema independente, são os anunciantes. Porque em cada fatura que os anunciantes recebem sobre todos os investimentos que fazem em televisão, incide 4% sobre esse valor, e só incide sobre televisão, 4% sobre esse valor, que é, enfim, que é entregue às televisões, que elas, por sua vez, e talvez seja essa a confusão, elas, por sua vez, têm que fazer chegar ao ICA. E, da mesma forma, isso acontece com os outros canais cabo. Comida... Ai, não chegou. Mas só um comentário muito, muito breve.
Desculpa, era um esclarecimento. Temos mesmo terminado e... gostaria de dar também esta informação. O que estava previsto era dedicar uma hora para a intervenção dos grupos parlamentares. Tenho aqui ao meu lado o deputado Pedro Pimpão, do grupo parlamentar do PSD, a deputada Carla Sousa, do PS, o deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, a deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP, e a deputada Diana Ferreira, do PCP. E conversando aqui com eles, chegámos à conclusão de que deveríamos deixar falar livremente as pessoas, que se exprimissem durante o tempo possível ou necessário, de vez em quando fui chamando a atenção, mas enfim, todas as pessoas usaram da palavra durante o tempo que quiseram. Claro que com prejuízo agora das posições dos grupos parlamentares. Portanto, eles vão apenas usar da palavra cada um minuto, em vez dos 10 ou 15 minutos que lhes estavam atribuídos inicialmente. Mas foi consensual essa decisão e penso que o debate, que nós, como eu disse no início, nós recorremos a este modelo da audição precisamente porque queríamos ouvir os contributos de quem sabe, as diferentes posições, diferentes opiniões. E isso penso que foi conseguido, que foi muito útil, que foi o que valeu a pena termos promovido esta audição. Todos nós tomamos aqui muitas notas, que depois iremos, sobre as quais iremos refletir e sobre as quais também iremos depois agir. Dito isto, variadíssimas formas, porque isto agora vai ser objeto de reflexão, de maturação, e depois algumas provavelmente recomendações eventualmente ao Governo, iniciativas aqui no âmbito da Assembleia da República, a ver vamos, porque essa triagem terá de ser feita e não é assim aqui a tomar notas que nós conseguimos ver. Conseguimos separar para já o trigo do joio, vermos aquilo que é dentro das que cabe nas nossas competências e o que não cabe. Mas penso que foi muito útil, foi, e quero agradecer-vos os contributos muito interessantes e importantes que nos deram. E, portanto, dou um minuto agora ao deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito bem, muito obrigado. Este é um exercício difícil que somos nós os políticos a tentar congregar ao máximo a mensagem para respeitar o tempo, mas dizer, e naturalmente que a intervenção era, que tinha preparado era outra, mas naturalmente agradecer a vossa presença, terem vindo aqui à Assembleia da República e os vossos contributos, que acho que foram muito importantes e foi uma manhã riquíssima em termos de conteúdos também para nós podermos tomar o pulso às diversas matérias que foram suscitadas no âmbito da comunicação social e partilhar convosco uma nota pessoal, porque eu tenho muito interesse nesta área de educação pessoal, sou filho e sobrinho de jornalistas, portanto, uma parte da minha vida em menino e moço foi passada numa redação de um jornal, num estúdio de uma rádio, e, portanto, muitas das coisas que vocês disseram, nas várias vertentes, já tinha aqui o link para esta experiência familiar, e que naturalmente me toca, porque, para além disso, a comunicação social é verdadeiramente um poder muito importante no nosso país, como no mundo inteiro. E se nós queremos ter uma democracia saudável, temos que ter uma comunicação social livre, independente e qualificada, como foi aqui salientado, e, portanto, e com estruturas, com os projetos fortes em todas as suas dimensões. E, portanto, agradecer os vossos contributos. Tinha aqui muita coisa para vos dizer, ficará para outra oportunidade. E eu acho que o desafio agora, falou-se em muitas alterações no ordenamento jurídico na área da comunicação social. O desafio é, enviem-nos as vossas propostas dentro de cada um dos segmentos que foram aqui referenciados, enviem-nos os vossos contributos, as vossas sugestões concretas de alteração legislativa, que eu estou em querer, e pelo menos o grupo parlamentar do PSD tem essa obrigatoriedade de ser também conclusivo naquilo que são as preocupações que vocês têm em cada uma das vossas áreas, e portanto enviem-nos os vossos contributos, as vossas sugestões, e naturalmente que nós daremos feedback para... E já estou aqui a mandar calar, e portanto agradecendo o vosso contributo e a vossa participação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Eu vou tentar ser mais rápida ainda. Obviamente agradecer os vossos contributos, os desafios, as provocações que foram colocadas aqui. Eu penso que o Congresso de Jornalistas vai ser também bastante importante para que a discussão se mantenha alargada. Nós, de facto, ainda não sabemos qual vai ser o futuro da comunicação social. Acho que adiantamos aqui algumas questões importantes. Penso que algumas medidas legislativas irão ser tomadas, são necessárias. A questão da precariedade laboral parece-nos, de facto, bastante importante e fragiliza todo o setor. Acho que isso também ficou claro para nós. Eu acho que essa discussão que vai ser feita no Parlamento também não deve substituir a discussão que os jornalistas e os meios de comunicação têm de fazer dentro de si. Foram aqui levantadas questões muito importantes sobre as próprias alterações às palavras que nós fazemos entre o que é um jornalismo, o que é a informação e o que é um conteúdo. Acho que estamos, de facto, a misturar muitas coisas. Acho que a credibilidade da informação é uma coisa que os jornalistas e os meios de comunicação têm que internalizar e discutir e fazer a crítica. Isso parece-me importante. Relativamente ao Parlamento, obviamente vamos estar muito atentos. Temos aqui algumas questões que foram levantadas que temos que resolver, temos que tentar resolver dentro das nossas possibilidades. E parece-me que isso vai ter de ser feito com alguma urgência. Agradecer mais uma vez o vosso cuidado e a vossa disponibilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer a todos os presentes. E devo dizer-vos que, como antigo profissional desta área, as intervenções que aqui se verificaram me deixaram entre o perplexo e na posição de alguém que não imaginava que houvesse tantas questões e, por vezes, tão confusas como algumas daquelas que aqui foram lançadas. Quero começar por dizer e por reconhecer que, naquilo que diz respeito à informação regional local e à rádio, há, efetivamente, alguma negligência em relação a essa matéria. Eu não vou citar pelo nome as pessoas todas, porque me é impossível, não tenho tempo, não era só isto que eu queria dizer, mas quero agradecer ao Dr. Nuno Conde a sua intervenção, porque realmente é uma intervenção que nos leva a ter os pés bem assentos no chão e perceber que esta questão das tecnologias, esta fantasia com que se acena permanentemente, está muito longe de ser aquilo com que nos defrontamos todos os dias. A questão do papel é muito importante. As tecnologias certamente são muito importantes. Inclusive são indutoras de linguagens. Permitem-nos fazer coisas novas. Certamente que sim. Mas é óbvio que as tecnologias que agora aparecem coincidem, sobrevivem no tempo e mantêm-se durante algum tempo, como é evidente. E é muito importante manter essa percepção. Depois, as intervenções do Sindicato dos Jornalistas. A mim preocupa-me muito que um diretor não está cá, e é pena, do José Vegar.
Não tem tempo para estar.
Pois é, pena. É pena porque... Bem, eu não percebo como é que é possível alguém vir dizer que não é necessária uma carteira de jornalistas. Para mim é uma completa surpresa, para mais vindo de alguém que vem do setor da investigação do jornalismo. Eu não entendo de todo. Deve ser uma nova forma de encarar os problemas, mas enfim. Porque creio justamente que é indispensável que os jornalistas sejam extremamente bem preparados, justamente para dar resposta àquilo que é a sua função, que é um escrutínio daquilo que vai pelo mundo e para poder informar a opinião. Calaram-me. E eu calmo-me.
Muito bem.
Aqui as mulheres é que mandam.
Muito bem, muito bem. Não é isso, é que se não temos depois. Depois tenho de voltar a dar mais uns minutos.
Tinha uma coisa para o Alberto Carvalho, digo depois.
Pois, mas para a próxima, porque este debate não vai ser concluído hoje, vamos continuar noutros momentos, a outros níveis e, portanto, haverá mais oportunidades. Deputada Vânia Dias da Silva.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu telegraficamente secundo as saudações que já foram feitas e os agradecimentos neste debate que foi muito rico e profundo para nós e de onde levamos imensos ensinamentos. E dizer-lhes que este debate não acaba hoje. Feliz ou infelizmente, vamos debatê-lo ainda muito mais vezes, porque há aqui variedíssimas questões que têm que ser tratadas. Queria só deixar-lhes três coisas não telegráficas, mas meteóricas, Sra. Presidente. Dizer que a comunicação social é efetivamente o braço armado da democracia. E portanto, quanto a isso, não, acho que ninguém aqui tem uma dúvida nesta mesa nem nesta sala, de onde nós temos de facto que olhar para ela e temos que perceber que vai haver dois mundos que vão caminhar durante muito tempo ainda e que realmente é preciso aprender a vivermos com isso e a reinventarmos. Para além disso, dizer-lhes que para nós, o CDS, todos os meios de comunicação social, e sublinho todos, são importantes, mas os meios de comunicação social efetivamente existentes têm que poder coexistir, mas só aqueles que de facto são meios de comunicação social têm que ser tratados. E pedir-lhes, pelo amor de Deus, que não estraguem o jornalismo português. O jornalismo português tem sido pautado pela lisura, pela objetividade e, francamente, aquilo que aqui se falou hoje daria pano para mangas para termos esta discussão, mas estragar o jornalismo português é que não, e era só isso que lhes pedia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tentando cumprir o minuto que todos nós chegamos a acordo, gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a vossa presença, agradecer o conjunto de contributos e de preocupações que aqui nos deixaram e dizer que quando o PCP propôs a realização desta audição pública nesta comissão e que a comissão de facto a concretizasse, de facto o objetivo e a expectativa era esta, era que aqui pudessem vir e ser colocados os problemas que são sentidos por aqueles que estão ligados ao setor da comunicação social e que aqui fossem colocadas também as vossas preocupações e até, quiçá, algumas soluções que entendessem ser aquelas que podem ser o caminho a ser seguido. E dizer ainda que as preocupações e um conjunto delas que foram aqui colocadas que o PCP as acompanha e que os contributos que aqui foram deixados que o PCP vai integrar naquela que é também a sua reflexão política e naturalmente também naquela que é a sua ação política e a sua intervenção. Entendendo de facto que a comunicação social e uma comunicação social que seja pluralista, que seja democrática, que seja rigorosa, que seja responsável. Um setor de órgãos de comunicação privado, naturalmente a par com um setor de serviço público, de rádio, de televisão e de imprensa, que são para nós fatores fundamentais de um regime democrático e de um regime de liberdade. E que não podemos também esquecer aquelas que foram as conquistas também nesta área que o 25 de Abril nos trouxe. E dizer só também de uma forma muito telegráfica que entendemos que a comunicação social é indispensável à formação em condições, de facto, de real liberdade da opinião de cidadãos, bem como à elevação cultural da população. E o contributo que a comunicação social pode dar neste patamar da evolução cultural da população é absolutamente indispensável e insubstituível, considerando até que nos entra pela casa adentro todos os dias e que chocamos com ela em todos os caminhos que fazemos, seja na imprensa, seja na televisão, seja na rádio, e que tem por isso também aqui um papel importante e um contributo fundamental a dar. Mais uma vez, muito obrigada por todos os contributos e pelas preocupações que aqui deixaram, e que estas que são as vossas preocupações também são as nossas. Nós não desistiremos, não desistam vocês também, que estamos cá para isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e a mim resta-me agradecer uma vez mais a vossa presença, o terem trazido tantos assuntos à nossa reflexão. De certeza que vão ser bem aproveitados, que vão ser bem analisados na perspectiva plural de cada um dos grupos parlamentares, porque os olhares, as perspectivas são obviamente diferentes, mas o debate que se vai seguir em diferentes sedes, estou certa disso, nos diferentes grupos parlamentares, na nossa comissão, eventualmente promovendo um outro debate mais circunscrito sobre alguns dos assuntos que nos pareceram mais recorrentes, pertinentes, com maior atualidade. Não digo que o debate começou hoje, mas seguramente não terminou hoje. Portanto, muito obrigada, foi uma manhã muito proveitosa para nós. Desejo a todos um bom resto de dia. Muito obrigada.